Alô, comunidade 247, estamos ao vivo, 5 de agosto, quarta-feira. Boa noite a todos que já estão aqui nos aguardando quando a gente inicia mais um Boa Noite 247, até às 9 horas da noite, com as principais notícias no Brasil e no mundo, também com a interpretação, a explicação das informações e das notícias que foram importantes nesta quarta-feira. Boa noite mais uma vez, Daiane Santos, a gente embarca junto para mais uma vez conversar aqui com a nossa comunidade, o pessoal aqui de Chapada Diamantina, Elizabeth Gonçalves de Souza, um abraço para ela, um abraço para você também, Daiane.
Um abraço, Rodrigo, bom programa para todos nós, saudando já os nossos queridos internautas, bastante gente já por aqui, como você sempre diz, ao embarcar, já vem bastante gente na nossa embarcação aqui da TV 247, sejam todos muito bem-vindos, um bom programa para todos nós, hoje muitos temas para serem abordados, vamos tentar novamente condensar tudo nesse espaço de tempo que nós temos aqui, né?
Sim, a Regina Bessa, de Vila Velha, Espírito Santo, um abraço também para a Regina que nos acompanha, pessoal lá em Pernambuco, Adriana Melo, Ivamar, em Jericoacoara, no Ceará, nossa, quanto tempo que eu não vou a Jericoacoara, lá no litoral do Ceará, Edinamai, Almeida, Campina Grande, Paraíba. Então a gente vai pedindo para quem puder, quem ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, se você puder virar membro também, você faz uma espécie de uma assinatura aqui mesmo na TV 247 e colabora, ajuda a manter a nossa equipe aqui na TV 247 e também no site com atualização 24 horas todos os dias da semana. Aí a Thalita também, boa noite do Triângulo Sertanejo Nordestino, Alagoas, Bahia e Sergipe. Então também o nosso abraço, né, Daiana, para Thalita Santana. Bem, boa noite para você. A gente já sabia que agosto é o mês das tragédias, né, das crises políticas no Brasil. Foi o suicídio do Vargas, foi a renúncia de Jânio, o impeachment de Collor, pelo menos uma parte do impeachment também desfechado ali em agosto de 1992. Agora, agosto é também o mês em que são reveladas artimanhas golpistas, ainda que não consumadas. Então, no dia de hoje, a revista Piauí trouxe uma importante informação, o que a gente pode chamar de os bastidores do golpe do Bolsonaro. Então, quem achava que era teoria da conspiração, agora já tem um bastidor. Vocês acompanharam? É muito importante a gente acompanhar o texto que está aqui. Eu vou já dividir aqui com o nosso público, quem ainda não viu, né, Daiane? Aqui, ó. A revista Piauí publicou, nós, é claro, repercutimos também no site 247. O título, o dia em que... Peraí, deixa eu ir aqui para o alto da página. Vou intervir. O dia em que Bolsonaro decidiu mandar tropas para o Supremo, reportagem assinada por Mônica Gugliano. Até trabalhei com ela, trabalhei com a Mônica. Muito tempo que não a vejo. Mas ela conta os bastidores, né, Daiane, de uma reunião no dia 22 de maio, que ocorreu no Palácio do Planalto, Bolsonaro possesso, porque o Supremo tinha dado a entender que poderia mandar recolher o telefone, o celular de Jair Bolsonaro. E aí o presidente convocou os ministros, principalmente ministros militares, e anunciou que dali para frente a situação tinha chegado ao seu limite e que ele ia fazer uma intervenção militar, ia mandar tropas para o Palácio do Planalto. Então, isso aí está registrado, são bastidores, a gente não tem, não sei se a jornalista tem algum tipo de gravação dessa reunião, mas, enfim, é o trabalho de apuração jornalístico e ela traz muitos detalhes dessa reunião. O general Heleno teria dito, não é o momento, presidente, para fazer isso. Outros generais teriam concordado que era hora de intervir. No final, como a gente sabe, não houve a intervenção, mas é algo muito, muito grave. É o que foi revelado hoje pela revista Piauí. Não é, Daiane, você quer trazer mais detalhes aí? São vários detalhes. Naquela semana, inclusive, depois o Bolsonaro dá algumas declarações, um dos filhos dele também. Então ajuda a compor esse cenário do dia 22 de maio de 2020, né?
Exatamente. A gente, em outros momentos da história do nosso país, a gente poderia assistir isso e ter dúvidas, achar que fosse parte de teorias das conspirações e tal. Mas não é o caso, né? O triste de tudo isso é que esse discurso, né, de não é o momento, né, do general, que teria sido do general Heleno, justamente é o discurso que permeia muito do governo Bolsonaro, faz parte desse perfil do governo Bolsonaro. Eu vou trazer aqui um vídeo que foi feito naquele período, e que acho que todo mundo se lembra desse momento, em que o Bolsonaro foi até a porta do palácio, né, e deu um ultimato ali para todos. Vou colocar aqui um trecho que a gente já colocou aqui no ponto para a gente assistir. Vamos ver se
agora, tá bom. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos e dizemos mais. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, porra!
É, famoso dia do acabou, porra, né, Daiane? E fica claro, quando ele fala tem que ouvir o colegiado, ele está claramente se referindo ao Supremo Tribunal Federal, né? Então, tem a ver com esse bastidor que agora é revelado pela revista Piauí, né?
Exatamente. Toda essa fala do Bolsonaro foi por conta das ações dos inquéritos ligados aí às investigações de familiares, do Fábio, do Eduardo, enfim, e ao inquérito das fake news, né? Cogitou-se, em determinado momento, e quem estava na relatoria era o ministro Celso de Mello, apreender celular, né? E nos bastidores aí viram-se especulações de apreender o celular do próprio Bolsonaro e do filho dele, o Flávio Bolsonaro. E aí a reação do Bolsonaro foi essa, de ir à porta do palácio, fazer um pronunciamento, que praticamente é um pronunciamento, dizendo que acabou. E que a paciência dele, naquele momento, tinha chegado ao fim. Isso foi no dia 28 de maio, justamente dias depois dessa suposta reunião apontada na reportagem, né, Rodrigo?
Então, acho que esses dias foram dias muito quentes ali em Brasília. Segundo a reportagem da revista Piauí, a gente vai sempre dando crédito, porque é uma apuração exclusiva da repórter Mônica Gugliano. Segundo a revista, no dia 22 de maio, o Bolsonaro chamou os militares e disse que queria mandar tropas, olha a gravidade, que queria mandar tropas para o Supremo Tribunal Federal para resolver essa questão. Ele vinha, né, numa crescente de manifestações, de participar de manifestações que pediam intervenção militar. E na semana seguinte teve esse pronunciamento que a Daiane acabou de explicar aqui para a gente. E teve também o artigo famoso do professor Ives Gandra Martins dizendo que em determinadas situações seria sim viável ou até legal uma intervenção militar como uma espécie de poder moderador na República. Daqui a pouco nós vamos inclusive trazer aqui um jurista, um professor Afrânio Silva Jardim, para falar não desse assunto apenas, mas de vários assuntos da área jurídica. Podemos até perguntar para ele o que ele acha desse artigo de Ives Gandra Martins defendendo o tal do artigo 142 da Constituição, que a extrema-direita a todo momento faz referência no Brasil pedindo intervenção militar. Mas o que interessa é que depois dessa reunião do dia 22, teve o pronunciamento do Bolsonaro que a Daiane trouxe aí, teve o artigo do Ives Gandra Martins e teve, Daiane, um outro fato que eu vou trazer aqui também para lembrar, para dar o contexto para os nossos internautas, a famosa participação do Eduardo Bolsonaro numa live, vocês se lembram? Ele disse o seguinte: já não se trata de saber se vai haver uma intervenção militar, mas quando vai haver a intervenção militar. Isso foi na mesma semana, hein? Na semana do dia 27 e 28 de maio. Então foi logo depois. O que mostra que ali no finalzinho de maio havia decisão, parece, tomada pela família Bolsonaro de partir para um golpe. Havia. Eles não conseguiram, as condições não se deram. Eu vou inclusive trazer aqui a matéria da época, daquele período. Aqui, olha. Eduardo Bolsonaro defende o golpe. O problema não é mais se, mas quando. Matéria do site Pragmatismo Político. Eduardo Bolsonaro participou de uma live daquele Alan Santos, em que ele fez essa afirmação: o problema não é mais se, mas quando. Eu não vou colocar no ar, porque as pessoas devem lembrar, mas está aqui, a carinha dele aqui participando da live. Então mostra o clima, né? Isso tudo era um clima que estava criado ali pelos Bolsonaro. Então, a apuração e a afirmação da jornalista ganham ainda mais verossimilhança, né? Assim, tem mais, faz sentido, vamos dizer assim, diante daquele quadro que ocorria naquela semana. Mas vamos aguardar, eu não vi ainda se houve um pronunciamento do Palácio sobre essa reportagem, isso repercutiu bastante, nós mesmo trouxemos aqui no 247, eu vou só também dividir a nossa matéria aqui do site, no 247, Bolsonaro cogitou mandar tropas para fechar o STF após consulta sobre o celular. Está aqui a matéria do 247, que lembra a frase que teria sido usada pelo Bolsonaro. Vou intervir. Bom?
Foi o tom, né? Ele usou esse tom e, na época, a repercussão dessa afirmação que ele deu na frente do Palácio foi justamente de que ele parecia que iria dar um golpe. Ele não revelou ali todo o conteúdo, mas foi uma afronta direta ao Supremo. É tanto que nesse período que procedeu a essa declaração, o clima foi de tentar conter ali, ver como é que apagava aquele incêndio todo, os ministros, segundo a própria matéria, o Braga Neto teria sido contra, né? E esse foi justamente o ministro que tentou, segundo bastidores, criar um clima mais ameno com relação ao Supremo, porque aparentemente a guerra tinha sido declarada, né?
Exatamente. Então, Daiane, esse é um assunto importante, porque vai configurando, né? Agora nós temos aí um bastidor dessa história do golpe que o Bolsonaro tentou criar o clima para dar e foi barrado, não só aparentemente porque os militares não quiseram embarcar, e também porque o Supremo manteve ali o fogo, né? Para tentar conter as ações do bolsonarismo mais radicalizado. Não é à toa que ele levou o acampamento dos 300 para Brasília justamente naquele período. Não é à toa. Eles estavam planejando alguma coisa. Não conseguiram, aí é outra história. Mas podem voltar a tentar. Essa aqui é a questão. Bom, no dia de hoje também, Daiane, antes da gente trazer o professor Afrânio Silva Jardim, que é um importante jurista da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, vamos lembrar, né, a entrevista do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro deu uma entrevista ao jornal O Globo e admitiu que sim, o Queiroz pagava as contas dele, e inclusive fez uma afirmação, mas qual o problema? O patrão pedir para um secretário, um assessor, e pagar as suas contas. Tem problema, né? O sujeito que manuseava aí 2 milhões de reais, que tinha ligações com milicianos, não tem problema. Flávio Bolsonaro deu entrevista no Globo, nós vamos voltar a esse assunto mais tarde ainda, durante o Boa Noite 247, e as pessoas nos perguntam, vocês não vão falar do Lula, do STF, das decisões de ontem, o voto do Gilmar e do Lewandowski? Vamos? E acho que esse é o principal motivo da gente ter trazido o nosso convidado, né, Daiane? Professor Afrânio, você quer trazer algum comentário ou vamos embarcar o professor que já está aqui nos nossos bastidores?
Vamos embarcar, acho que é bom, a gente rende mais conversando com ele do que entre a gente aqui, né? Então conversar vamos. Com quem sabe.
Então vamos trazer. Professor, boa noite, professor Afrânio Silva Jardim, jurista, professor, foi livre docente da UERJ, né, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no Boa Noite 247.
Boa noite, Daiane e Rodrigo. Boa noite também a todos que nos assistem no momento. Estamos aí à disposição para as perguntas e nossas análises.
Exatamente. Até o nosso público aqui, a gente abriu falando desse bastidor, dessa reportagem aí da Piauí, talvez depois a gente possa até voltar nesse assunto. Mas acho que o assunto mais concreto, né, que não é bastidor, que é concreto, que aconteceu ontem, que talvez fosse importante o senhor começar por aí, os dois votos, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, por 2-1, disseram que a delação do Palocci não serve, acusaram na prática, né, que Moro de usar politicamente a divulgação daquela delação na véspera da eleição de 2018. E permitiram que o presidente Lula tenha acesso à defesa dele, finalmente, às planilhas, aquela série de planilhas que a Lava Jato impedia o acesso à defesa. Como é que o senhor avaliou os dois votos de ontem, Gilmar Mendes e Lewandowski, principalmente parece que já adiantando o caminho de que Moro pode ser declarado suspeito, né? Como é que o senhor avaliou?
Bom, na verdade, a decisão foi no sentido de inadmitir uma prova produzida pelo juiz, na época, o doutor Sérgio Moro. Ele, após a instrução criminal, de um processo, o terceiro processo, vamos dizer assim, instaurado em face do presidente, ex-presidente Lula. O juiz Sérgio Moro, após encerrada a instrução criminal, ele de ofício, quer dizer, sem requerimento das partes, por ato próprio, ele requisitou e juntou a delação premiada do Palocci, né? Sem que tivesse muita serventia para aquele processo, me parece, e logo em seguida abriu o sigilo e deu publicidade. Isso foi, entre a primeira e a segunda votação nas eleições presidenciais. E ficou bastante claro, primeiro, que era um juiz que naquele processo perseguia o réu, era um juiz perseguidor, não um terceiro imparcial, não um juiz equidistante dos interesses das partes. Ele queria prejudicar o réu, isso ficou bastante claro, e já sabia isso também, não é novidade nenhuma, e não é, é a primeira e a segunda, e foi a última vez que fez isso. E ao decidir dessa maneira, os ministros Lewandowski e Gilmar mostraram justamente para fundamentar a decisão de não admitir a prova e desentranhar a prova, argumentaram mostrando a parcialidade dele, né? O interesse, talvez político, ideológico, enfim, de prejudicar o réu, e no caso, extrapolando aquele processo, não prejudicá-lo só naquele processo, até porque aquela delação não teria muita serventia, né? Inclusive foi totalmente moralizada a delação do Palocci, inclusive para outros réus, etc. Mas, na verdade, o que ele queria é extrapolar aquele processo e prejudicar a eleição, no caso do professor Haddad, né? Dando publicidade de uma narrativa interesseira do Palocci para se livrar da sua pena altíssima, né, incriminando o ex-presidente Lula. Então, mais do que prejudicá-lo num processo determinado, mostrou seu aspecto político, extraprocessual, de influenciar na eleição, como de certa forma deve ter influenciado, sim, porque ele juntou um documento numa fase inapropriada, sem necessidade, por ato próprio, e quebrou o sigilo e deu publicidade ao documento, vinculado, como se sabia, à Rede Globo, que de imediato o Jornal Nacional fez a leitura do documento, etc. É lamentável isso, né? Isso mostra o quanto o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial nos processos em que o réu era o ex-presidente Lula. Nesse e nos outros, analisamos isso longamente, inclusive saiu agora, recentemente, essa semana, um livro de vários juristas sobre esse aspecto da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro no que diz respeito ao réu Luiz Inácio Lula da Silva.
Perfeito. O pessoal está brincando aqui que o professor Afrânio está soltando os cachorros aí por conta dos latidos. Professor Afrânio, tem um canil, tem quantos cachorros você falou, professor? 16, né?
Aqui na minha casa são 16.
Por isso o cachorrado está participando da nossa live aqui. Não tem como conter os bichinhos e a gente respeita aqui. Vamos tentar fazer uma live rápida. Professor, o senhor já deu ali um tom do caminho em relação a essa questão da suspensão do Moro. Os elementos que tanto o ministro Ricardo Lewandowski quanto o ministro Gilmar Mendes apontaram são muito graves. Os argumentos que se usa para justificar a Lava Jato foi de que as outras instâncias referendaram. E aí eu pergunto, como é que esse processo chega até o Supremo desse jeito, depois de tantos anos, e a gente assiste essas afirmações dos dois ministros que devem reforçar isso no julgamento sobre a suspensão do Moro, né?
Na verdade, isso foi dito, o caminho processual para o ex-presidente Lula estava todo minado, né? Ou como diz aí a garotada, estava dominado. Né? O Tribunal Federal da 4ª Região, né? Evidentemente, nada mais claro do que a sua parcialidade no sentido de condenar o ex-presidente Lula, principalmente, e referendar tudo que a Lava Jato fazia. Está evidente, o presidente, que depois foi justamente para a turma, quando saiu da presidência, o relator dos processos, né, aumentando as penas, enfim. E o Superior Tribunal de Justiça, agora adoentado, o Félix Fischer, né, também do Paraná, todos do Paraná, né, todos lá no Paraná, um homem foi procurador-geral de Justiça do Estado do Paraná, eu o conheci, é um homem severíssimo, duríssimo, né? E pela imprensa entraram numa de que o Lula é corrupto, de que o PT era corrupção e que não poderia jogar contra o Lava Jato. E foi uma coisa assim, hoje estou acordando, né? As pessoas estão percebendo os equívocos do sistema de justiça criminal. E, na verdade, indiretamente, por essas mazelas todas, colocaram na presidência da República um presidente da extrema-direita, que está causando todos esses problemas semanalmente a gente tem veiculados pela imprensa. O sistema de justiça criminal brasileiro foi um dos grandes, a Rede Globo, o sistema de justiça criminal, as igrejas evangélicas foram responsáveis, e a ignorância do povo, coitado, vítima, né, foram as causas de se colocar o antipetismo, né, veiculado pela imprensa, foram as causas de se colocar, por absurdo que pareça, jamais se pensou nisso, um presidente da extrema-direita, tosco, despreparado, né, totalmente sem nenhum carisma, sem cultura, sem inteligência, nada. Era tenente, quando foi quase que expulso das Forças Armadas, né? E na reserva foi a capitão, e nós temos aí as pessoas todas perplexas com o que acontece no país. Inusitado, ministros surrealistas, né? Enfim, todos já sabem disso tudo. Né? Mas o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Federal, o Poder Judiciário, tiveram grande parcela de culpa nisso tudo.
Professor, uma questão. Ontem, a ministra Carmen Lúcia não apareceu para votar, porque ontem foi uma votação que não é ainda suspeição do Moro, né? Só para deixar bem claro, tem gente aqui até perguntando, o Lula então já está liberado? Não, não é isso. Ontem foi uma votação de uma questão específica, mas os juízes já adiantaram, né? O Gilmar Mendes e o Lewandowski apontaram suspeição do Moro, não com essas palavras, mas claramente apontando que ele agiu politicamente. Agora, a ministra Carmen Lúcia deveria ter participado dessa votação de ontem, ela não participou. Logo adiante, deve ser colocada em votação, aí sim, a suspeição de Sérgio Moro, o que poderia anular o processo do Lula, aquele primeiro processo lá de Curitiba. Por que o senhor acha que a Carmen Lúcia não foi? Não foi estranho a Carmen Lúcia não ter aparecido para votar, sendo que ela deu ontem mesmo uma outra ordem por escrito, mas na hora do voto lá ela não quis participar? Será que sinaliza alguma coisa, já que a Carmen Lúcia também pode ter um papel importante nessa votação da suspeição, ao lado do Celso de Mello, que também tem que votar ainda, não é?
Nesse habeas corpus, nessa ação de habeas corpus, o Lula teve dois votos não favoráveis, né? Do ministro Fachin, como sempre, e da Carmen Lúcia. E o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Gilmar Mendes e Lewandowski, evidentemente, vão dar procedência ao pedido na ação de habeas corpus para anular o processo por suspeição do juiz Sérgio Moro. Fica o voto do Celso Mello, que estava doente, que em setembro, parece, ele se aposenta da compulsória aos 75 anos. O ministro Gilmar Mendes disse ontem, parece que foi ontem, que ele só colocará em pauta para julgamento quando tiver condições para ter um julgamento presencial, não por videoconferência, como estão fazendo agora. Então, é mais uma perplexidade, né? Como é que fica? É um habeas corpus. O horoscópio tem preferência, o horoscópio tem que ser julgado com rapidez. Não se sabe politicamente o que está havendo. Como você, Rodrigo, falou, Camelúcia ontem se ausentou, não queria se veicular a um voto. Ela pode voltar atrás, pode mudar o voto. O julgamento não encerrou, não está encerrado. Então, não se sabe. O ministro Gilmar Mendes é simpático, no caso, à causa do ex-presidente Lula, nesse caso, né, é evidente, e dizer que não vai botar em julgamento. Qual será a estratégia? Não sei. Será que tem alguma coisa a ver com as quarteladas que você estava falando antes de eu entrar em cena, né? Porque quando o ministro Toffoli deu a liminar, se não me engano foi o Toffoli, não, foi o Lewandowski, deu a liminar para que o Lula fosse entrevistado na prisão, um general botou uma nota aí numa rede social, quase que ameaçando o Brasil de uma intervenção militar, só porque o Lula seria entrevistado antes da eleição. Né? Então, há muita coisa por trás disso tudo aí que não se sabe. Né? Será que poderiam anular hoje o processo do Lula? Politicamente falando, né? O Supremo já está prestigiado, porque o filho do presidente disse que um cabo e um soldado fechava o Supremo. Agora o presidente está dizendo que vai mandar tropas. Então já tem um prestígio maior o Supremo Tribunal Federal. Talvez vá um coronel, talvez vá um major, né, para prender os ministros do Supremo Tribunal Federal. Segundo essa matéria que saiu na Piauí, que vocês estavam comentando antes da minha entrada aqui no programa.
É, no começo, né, o professor fez uma ironia evidente aí. Quer dizer, lá atrás o Eduardo, né, um dos filhos, dizia: ah, é só mandar um cabo e um jipe, né, que a gente fecha aquilo lá, né? Agora eles estão pedindo para os generais, e os generais disseram: não, também não é assim. Então parece que o Bolsonaro... O senhor acredita que ele tem força para um ato desse tipo? Ou é muito para disseminar medo?
Não acredito. Eu acho que está chantageando a sociedade. Está nos ameaçando o Poder Judiciário, blefando. Eu acho que as Forças Armadas, elas sabem muito bem quem é a peça. Muito bem. Os generais... Não, lógico, o entendimento não é uníssono, não é homogêneo. Há generais, coronéis de várias tendências. Mas, no modo geral, esses três que estão lá, eu acho que não representam a unanimidade das Forças Armadas. Até porque tem almirante da Marinha, tem brigadeiro do Aeronáutico, e ele sabe do que foi. O que foi 21 anos de ditadura militar aqui no Brasil. Eu acho que... E sabe muito bem quem é esse ex-tenente, atual capitão da reserva, que está na presidência. Sabe muito bem. Então, não tenho dúvida de que... No caso, como você colocou, não tem nem como uma tropa intervir no Supremo Tribunal Federal. Isso não existe. Fazer o quê? Prender os ministros? Até eu estava brincando. Será que respeitariam a súmula vinculante de não algemar os ministros? Ou eles seriam algemados? Né? Estou brincando, evidentemente. Né? Aliás, não é nem tema para brincadeira, mas eu acho que é um blefe. Eu acho que eles estão blefando há muito tempo. Há muito tempo eles estão ameaçando, e a gente aqui, um tanto quanto amedrontado, vamos chamar assim, receoso, acaba até enchendo a bola deles, fazendo o jogo deles. Eu acho que não, eu pagaria para ver. Eu vivi essa época, em 68, com AI-5, eu tinha 18 anos, ia entrar na faculdade, vivenciei tudo isso e sei realmente o que é o sequestro de pessoas, as torturas, desaparecimentos. Aliás, tenho lido muito sobre isso. E os militares sabem disso também. Esses que estão aí não participaram disso, que eram muito novos na época, mas eles sabem do que ocorreu e eu acho que não vão embarcar. Até porque não há um contexto internacional que permita isso. Né? Não há um contexto internacional. Naquela época havia. Hoje não há mais isso. Hoje a questão... A esquerda hoje luta por democracia e legalidade. Cumprimento da Constituição. Não há mais aquele pretexto do comunismo na América do Sul, na América Latina. Não há mais isso. Não há esse pretexto mais. E naquela época, parte da sociedade civil apoiava. As emissoras de televisão apoiavam, grande parte da igreja apoiava, estavam preocupadas com as greves, com o tal do República Sindicalista do João Goulart. Então, a sociedade civil, por isso que muita gente fala golpe civil militar, né? E governadores de Minas, do Rio de Janeiro, apoiavam tudo isso. Hoje não. Hoje não há. Hoje não há essa possibilidade. O presidente tem o apoio de parcela das Forças Armadas e de grande parcela das polícias militares. E só. O empresariado dividido. Não há condições para fazer. E as consequências seriam gravíssimas. Porque essas coisas não são também assim, não. Né? Não são assim, não. As reações haveriam a médio prazo.
Correto. Muitos comentários aqui, professor. O Eduardo Martins diz: cortina de fumaça, cuidado, né? É, muitas pessoas elogiando aqui a sua participação aqui conosco. A Rita Franco: professor, fui sua aluna, beijos. A Rita Franco diz: sorte, eu adoraria ter tido no meu curso de direito o professor Afrânio aí, como ter sido aluna do professor, seria uma honra. É, a Sila Coutinho Camargo, ou Sila, não sei, me parece uma notícia plantada para intimidar, porque estamos próximo do julgamento do HC do Lula. Muita gente indo um pouco nessa direção. Eu queria falar um pouco, professor, sobre essa crise entre o Ministério Público de Curitiba, os procuradores lá da Lava Jato, e a PGR, né, do Augusto Aras. É, o senhor destacou bastante esse desgaste que vem sofrendo a Lava Jato, aí, justamente por conta dessas irregularidades todas, esses abusos, durante todo o processo aí, não só contra o presidente Lula, mas em outros casos. Como é que o senhor assiste essa situação toda junto à PGR e os procuradores lá da Lava Jato de Curitiba?
Rapidinho, não é só um certo temor ou desaprovação do habeas corpus do Lula com a possibilidade de anular o processo do Lula. Eu acho que principalmente é o julgamento do Superior Tribunal Eleitoral da chapa, da questão das notícias falsas, né? Isso está preocupando demais, e é também o envolvimento do filho do presidente na questão, eu não digo das rachadinhas, não é rachadinha, não, são funcionários fantasmas que recebiam 10, 15% para ficar em casa e ficava o parlamentar com o dinheiro público. Isso não é rachadinha. Rachadinha havia também, mas o que acontecia, inclusive quando o presidente era deputado federal, tinha assessora sua, tomando conta da sua casa de Angra dos Reis, e recebia como se fosse assessora. Recebia o quê? Um salário de uma doméstica, e o resto era dele. Como acontecia com a filha do Queiroz, que era assessora do então deputado Jair Bolsonaro, e na verdade trabalhava numa academia de polícia com o personal dele, né? Esse dinheiro todo ia para a família Bolsonaro. Isso todo mundo sabe, né? A coisa é surreal. As pessoas sabem, todo mundo sabe, né? E suspende o processo, não deixa investigar, e vai para lá, e vai para cá, e não acontece nada. Imagine se fosse o Lula, né? Imagine se fosse o Lula. Bom, com relação à sua pergunta, desculpe, eu me alonguei, a sua pergunta de respeito a
PGR e Lava Jato, essa crise entre
assim,
o compartilhamento dos dados, né?
É difícil ficar de um lado, né? De lado eu fico. Quem é pior? Se são os procuradores do chamado Lava Jato de Curitiba ou esse procurador-geral que se apresentou para ser procurador-geral, burlando a lista Trix, se ofereceu, conquistou a confiança de um governo da extrema-direita, né? A forma de investidura dele, não digo ele que eu não conheço o temperamento, a personalidade, o caráter dele, mas a forma de investidura dele já contamina tudo. Todos nós temos o direito de ficar perplexo, suspeitando das suas decisões, dos seus atos, porque ele, para ser nomeado, ele agradou o presidente, nas suas entrevistas que fez. burlando uma lista da sua categoria. Né? Então é difícil você ficar do lado, sabe quem está com a razão. Agora, eu acho muito estranho que a Lava Jato possa ficar única e exclusiva detentora daqueles documentos todos, daquelas informações todas, daqueles dados todos, que o procurador-geral, o chefe do Ministério Público, não pode, um procurador da República pode saber, mas um procurador-geral da República não pode saber. Né? Isso é um absurdo. Ele tem atribuição para avocar, inclusive, atribuições dos procuradores da República. Né? Se é previsto isso, sem violar o princípio do promotor natural, evidente. Então, é uma situação inusitada. Dizem que eles tinham dados de 38 mil pessoas ali, secretamente em seus computadores. O que é isso? Né? Agora tem que, o Poder Judiciário tem que autorizar o Ministério Público a atuar internamente. Uma coisa estranha, o ministro Toffoli dá a liminar, veio depois o Fachin, caça essa liminar. Eu vendo situações assim, muito complicadas. Eu acho que muita coisa vai se descobrir, já está se descobrindo, muita coisa errada vai se descobrir na Lava Jato. A Lava Jato teve coisas positivas, lógico, mas o mal que ela fez, né, através do processo penal do espetáculo, do estrelismo dos seus procuradores, das formas que usou, com conduções coercitivas espalhafatórias, enfim, Lula foi vítima disso tudo, né? Ligado com a imprensa, vazando criminosamente processos sigilosos para a Rede Globo, né? E os tribunais todos aceitando. No Supremo havia um pacto de não torpedear a Lava Jato. Foi até dito, reconhecido, né? Então, aceitaram, né? Dentro de uma visão punitivista, ingênua, né? Ingênua ou de má fé, eles acabaram muito, repito, do que se está vivendo hoje, foi culpa do nosso sistema de justiça criminal. Se o Supremo tivesse tido uma posição legalista e constitucional desde o início, talvez não tivéssemos um presidente tão tosco, tão tacanho como nós temos hoje. Ameaçando a sociedade. 220 milhões de pessoas ameaçadas por 3 generais. Num gabinete. É inusitado isso. Que venham, vamos ver. Eu não tenho receio, não. Se eles quiserem fazer uma nova ditadura militar, que façam. Que façam e assumam as coisas. Não vamos ter novas leis de anistia e vamos ter muitas comissões da verdade. Isso não tenha dúvida.
Dessa vez acho que vão pagar um preço maior se tentarem uma aventura desse tipo. E acho que é isso. A gente não pode ficar com medo desses blefes, né? Então venham, façam. Feche o Supremo.
Eu sou meio inconsequente nesse aspecto. Né? Talvez porque já está velho, né? Estou velho. Não vou aguentar 21 anos de ditadura militar mais, né? Mas não é possível isso que nós possamos viver acuados, constrangidos, ameaçados por 4, 5, 6, 10 generais e numa sociedade de 220 milhões de habitantes. Né? Não é possível.
Professor, uma questão, o senhor falou dessa questão do papel, né, do judiciário nessa história toda. Nós temos, volta e meia, uma discussão sobre a reforma do nosso Código Penal, do nosso Código de Processo Penal. A raiz ainda é muito autoritária. Qual o caminho que o senhor acha que a gente pode percorrer e qual o caminho que é preciso percorrer para que a gente possa mudar esse sistema judiciário ainda tão fortemente ligado a esse autoritarismo, né, estatal?
O problema não é tanto dos códigos. Nós temos um Congresso também horrível, né? Vamos falar a verdade. Aprovaram nessa reforma agora um endurecimento do direito penal e a parte processual altamente liberal, ampliando, inclusive, o consenso, os acordos, né, os negócios jurídicos processuais. Então não há nem coerência, não sabem bem nem o que fazem. Né? E não é muito dos códigos, não. É muito do, talvez dos concursos para a magistratura, para o Ministério Público. a falta de estudo, de cultura, os juízes, os promotores, procurador da República, salvo aqueles que lecionam e que escrevem, a maioria não lê mais, não estuda mais. Não, se formaram com 25 anos, 26 anos, passaram para promotor, não tem cultura geral nenhuma, não estudaram criminologia, não conhecem as teorias críticas do direito, não conhecem a sociologia do direito, sabe civil, processo civil, penal, processo penal, fazem o concurso, passam raspando um monte dele, com notas raspando, 26 anos, 27 anos, filho de papai, classe média, quase sempre, pequenos burgueses, passam e acham que tem poder, que vão acabar com a criminalidade, vão acabar com a corrupção. A corrupção está aí a toda hora. No meio da pandemia, secretários de segurança presos, governadores processados, busca domiciliar na casa do governador, com corrupção violando as licitações ou sem licitação por causa da pandemia. E a corrupção está aí. E geralmente, eles vão acabar com a corrupção. Né? Falta de preparo, falta nosso juiz, nossos promotores, culturalmente, socialmente, não tem visão crítica. Eu boto isso toda vez no meu Facebook. Como é que pode um membro do Ministério Público e um membro do Poder Judiciário ainda apoiar o presidente Jair Bolsonaro? Como é que pode? Como é que pode uma pessoa que se supõe com seu certo nível de instrução, juiz e promotor, ainda apoiar Jair Bolsonaro, diante de Damares, de ministro das Relações Exteriores, enfim, como é que pode? E agora ele dizendo que vai mandar tropa, ou dizendo não, supõe-se, né, os bastidores, mandar uma tropa para fechar o Supremo Tribunal Federal, como é que o juiz pode apoiar isso? Não entendo. Ou apoiar um candidato que dizia que é a favor da tortura, que tem que torturar, que o erro da Revolução Ditadura Militar foi não matar 30 mil. Como é que isso foi vinculado pelo YouTube? É só ligar o YouTube e colocar. Como é que as pessoas apoiam isso? É negação de tudo, da faculdade que fizeram, da própria atividade que exerce. Eu não entendo. Tem uns até que acham que a Terra é plana e acham que tomar comprimido de não sei o quê, cura isso, cura aquilo. Nós estamos vivendo um obscurantismo. É por isso que o professor Pedro Serrano colocou no outro dia, muito bem, diante desse obscurantismo, nós precisamos de arte, cultura, ciência. Né? Nós precisamos combater esse obscurantismo com conhecimento, porque as pessoas estão cada vez mais ignorantes. E não, hoje você é difícil encontrar um jovem, bem jovem, para mim é 30 anos, com cultura geral, lendo livros outros que não da sua especialidade. Muito difícil. Muito difícil você encontrar um dentista dizendo, olha, hoje eu vou ler um livro, ou um médico, vou ler um livro tal. Não, ninguém lê. Nem. E agora com a internet, com o download, nem livros mais se compram, né? Se tem, praticamente. Mas o Rodrigo tem lá uma bibliotecazinha boa lá atrás.
Tem um pouquinho aqui, professor. Dá para o gato aqui.
A biblioteca dele, tá?
Valeu.
É porque o pessoal, quem já nos acompanhou aqui no 247, já viu a sua biblioteca, que é enorme, maravilhosa, certamente.
Mas professor, né?
Eu tenho maior vaidade disso. Sou um comprador compulsivo de livros.
Muito bom.
É uma forma de motivar a leitura, né? Você tem um livro. Isso que eu digo, né? Está lá no download, você não tem o livro, você não vê o livro, você não sabe. Tá, num negócio, você está na tua estante ali te provocando, você vai lá e pega, né? Você tem o prazer de ter, examinar. E eu preciso que as pessoas não leiam, estudam mais. É porque eu estou fugindo do assunto. Eu estou ficando velho, não vou viver tempos futuros, mas eu acho que vão ser tempos bem amargos para quem viver no futuro.
O fascismo
vai ser coisa do cotidiano.
Não termina assim tão para baixo com a gente, professor. Mas, de qualquer maneira, a gente agradece aí pelas suas observações, pelas suas análises, com muita sabedoria e com conhecimento e experiência, né, de quem acompanha a área jurídica há muitos anos. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Boa Noite 247. Professor Afrânio Silva Jardim aqui com a gente, professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, Muito obrigado pela sua participação.
Aposentado e desiludido. Viva os cachorros!
Viva!
Quanto mais eu cuido dos homens, mais eu gosto mais dos cachorros. Tem um negócio assim?
Abraço, professor.
Obrigado.
Um abraço, obrigado.
Professor, ele sempre caminha. Acho que o professor Afrânio deu tanta aula, né, e assistiu tanto esse deterioramento aí do nosso judiciário e inclusive com os alunos. Eu acho que ele fica desmotivado, né, em assistir esse cenário que nós temos, mas a análise dele é sempre muito precisa quando se trata de judiciário e de processo penal. A Gorete Duarte, Rodrigo, diz assim: professor Afrânio fala sempre a verdade com explicações explícitas sobre a Lava Jato, colocando o STF, que não teve posição legalista, lembra aqui a Gorete Duarte. A Daniela Linhares manda uma boa noite, gostaria de desejar a todos o primeiro dia sem Bolsonaro no governo, mas infelizmente não depende de mim. Abraços desde Nova Zelândia, onde o governo continua testando a população. Que inveja, né, Rodrigo?
Aqui estão testando só a nossa paciência,
desanimando alguns outros lutadores, como é o caso do professor Afrânio. Veridiana Carvalho mandou um superchat aqui, dizendo: você é incrível, Rodrigo, adoramos você, adoramos a TV 247.
Obrigado.
Mandou um superchat só para você aqui.
Obrigado. Quem é que é? Quem que mandou?
Veridiana Carvalho.
Obrigado, Veridiana. Você sabe que ontem mandaram tantas vezes xingando o Rodrigo Maia, e às vezes botava assim: esse Rodrigo, não sei, esse... E toda vez eu achava que estavam falando mal de mim. Eu falei: pô, tô sem moral nenhuma. Mas era o Rodrigo Maia, né? Meu xará, fazer o quê? E porque a frase dele lá do Roda Viva, né? Mas, de qualquer maneira, obrigado, Veridiana, pela tua observação.
O Francisco Viana Neto mandou também um superchat aqui, dizendo: por que falar de intervenção militar? Quais os benefícios que os militares trariam para o país? Não os militares que estão nesse governo desastroso. Indaga ele aqui, fazendo um questionamento sobre todos esses comentários que a gente tratou aqui em relação a esse possível golpe que Bolsonaro queria dar, né? Daqui a pouco eu leio mais comentários. Vamos embarcar o nosso querido Douglas Belchior?
Vamos. Tá aqui, ó. Boa noite. Nossa, o Douglas tá diferente.
É
você mesmo, Douglas?
Tô sem boné hoje. Tô sem o teto.
Eu ia falar que tá sem cabelo, mas é que você aparece tanto com o boné que eu achava que o cabelo era o boné, mas você tá sem o boné simplesmente, né?
É, rapaz, aqui é o anatural agora.
Por que isso? Esqueceu o boné ou resolveu mudar o visual, Douglas?
Não, de vez em quando eu tiro. Justamente para causar o impacto.
Conseguiu.
E também porque ficar em casa, velho, de boné não faz sentido. De vez em quando eu coloco, de vez em quando não, né?
Verdade. Eu, no meu caso, quando estou muito descabelado, sei que vou ter que atender alguém, ou vai chegar alguém entregando, aí eu ponho o boné para não assustar a turma, entendeu? É isso, mas você não precisa. Então, né?
Os homens revelando seus segredos, olha só.
Você viu só?
Não são só as mulheres que têm as manhãzinhas assim.
É.
Muito bom. Bom, vamos tratar sobre assuntos também muito difíceis, né, Douglas? Tem uma conjuntura, a gente estava tratando aqui com o professor Afrânio, a questão mais jurídica, né?
Ouvi.
A partir da decisão aí do Supremo. Mas também tem alguns comentários aqui tratando no nosso chat, tratando sobre o Rodrigo Maia, né? Não o Rodrigo Viana, mas o Rodrigo Maia, a partir da entrevista que ele deu lá no Roda Viva, né? Onde ele minimizou uma série de condutas aí do Bolsonaro. Como é que você assistiu essa postura do Maia diante de um cenário tão catastrófico, tão desastroso que nós temos no Brasil?
Pois é. Bom, primeiro que eu ouvi o finalzinho da fala do professor Afrânio, e a gente às vezes confunde realidade com pessimismo. Quando a realidade é drástica, é terrível, ela fica muito parecida com o pessimismo, com o apocalipse, né? É porque a gente está vivendo isso mesmo, né, cara? Em vários aspectos. Vocês devem ter comentado isso e está sendo bastante repercutido na imprensa. Essa explosão que aconteceu no Líbano, né? Mas eu não quero falar disso não, até porque eu entendo pouco do contexto. Mas aquela cena que viralizou, eu quero usar ela para falar do Rodrigo Maia. Uma das tomadas ali, das imagens, mostra de frente o prédio pegando fogo já. Ou seja, já tinha havido a primeira explosão, já tinha gente morta, já tinham mortos e feridos, já tinha muito prejuízo. Aí você pensa assim, porra, é uma explosão, isso é terrível. Aí quando você menos espera, quando acha que não pode ficar pior, aí vem a segunda explosão, que é muito pior, que é gigantesca, bum! Essa imagem da explosão dentro da explosão é o que nós estamos vivendo. No Brasil, talvez no mundo. Mas para o Brasil cabe perfeitamente. Em vários aspectos, quer dizer, se a gente ignorar o governo Bolsonaro, assim, estava muito ruim antes. Já estava sofrível, estava ruim com o Temer. Estava sofrível com a Dilma. Mas num país, o professor Edson Cardoso fala isso, num país que viveu 400 anos de escravidão, você não duvide que pode ficar pior. Sempre pode ficar pior. E é impressionante que o governo Bolsonaro, ele consegue também ter esse mesmo efeito. Ele é ruim, ele passa a ser péssimo, cada dia é pior. E aí você tem os elementos que reforçam isso. Uma charge que viralizou hoje é a imagem do Rodrigo Maia abrindo um livro que na capa está escrito mais um pedido de impeachment, e ele assobiando, dando bola nenhuma, em cima de uma pilha de ossos de seres humanos, de esqueletos. Essa é a imagem. Como é possível que um cara que se coloca como patrono da democracia, defensor da democracia nos tempos de Bolsonaro, porque ele se coloca nesse lugar, e uma parte de nós também, assim, do campo popular, né, tem apostado nisso, tem valorizado a postura dele em alguns aspectos lá dentro. Como é que ele pode ignorar mais de 150 pedidos de impeachment e ter a cara de pau de ir para a televisão e rede nacional dizer, ter a coragem de dizer que não tem crime, que ele não vê crimes num governo como esse, cara? Então, o Rodrigo Maia, ele atravessou uma linha bastante perigosa, que é a seguinte. Ele, até agora, ocupava um lugar que precisava se respeitar, por mais que tivesse divergências a ele, ele teve uma postura até agora de segurança no parlamento e de certa independência em alguns aspectos importantes. Agora, ele atravessa uma linha divisória em que ele passa a ser cúmplice objetivo do governo Bolsonaro. Quando ele diz que não enxerga crimes nesse governo, ele é cúmplice de um governo genocida. E eu termino isso falando que a Coalizão Negra por Direitos, a articulação nacional do movimento negro, está preparando uma peça de impeachment que vai ser protocolada agora, dia 12, próxima quarta-feira, lá em Brasília. Eu vou para Brasília, vamos fazer um ato simbólico, vamos protocolar de corpo presente a nossa peça de impeachment, reivindicando os crimes que Bolsonaro comete como genocídio, e especialmente genocídio do povo negro. E o Rodrigo Maia passa a ser um ator nesse processo. Ele passa a ser um ator objetivo nisso. Porque ele é cúmplice se ele ignora as manifestações da sociedade civil representadas por mais de 150 pedidos de impeachment.
Essa frase forte. Cúmplice do governo genocida, né?
Cúmplice. Não tem outro nome.
O Rodrigo Maia.
Porque ele não porque é o parlamento, e nós temos que também saber, não tem, tem nenhum inocente aqui, né? O Rodrigo Maia, ele é dono da pauta liberal, da pauta privatista, lá no Congresso. Então, em relação à pauta econômica, em relação à pauta do Guedes, sempre houve uma aliança e uma proximidade radical, né? Da maioria do parlamento e do Rodrigo Maia em especial. Então, nós não somos inocentes aqui dizendo que não, ele é um santo do nosso lado. Nada disso. Nunca foi nem nunca será. Agora, em algumas pautas e exageros do governo federal, ele segurou. E isso garantia a ele um lugar de respeito. Um lugar a ser respeitado. Segunda-feira isso acabou. Definitivamente.
Eu ia dizer só uma frase. Ele mostrou definitivamente que ele não é Ulisses Guimarães, né? Ulisses Guimarães, doutor Ulisses, né? Como se dizia lá na época, eu era garoto, mas acompanhava já a política, né? Ulisses Guimarães era um moderado, um homem até com algumas posições conservadoras, mas na democracia ele não brincava, né? Enfrentava os militares e tudo. E até não deixaram ele ser o presidente quando o Tancredo morre, né? E o Sarney acabou assumindo. Agora, o Rodrigo Maia não é Ulisses Guimarães, não vai até esse ponto de defesa da democracia e ficou demonstrado na segunda-feira. Aliás, ele confessou que ele votou no Bolsonaro no segundo turno. Então, ele está na mesma turma na mesma turma em que também estão, né, Daiane? Da Globo, esqueci o nome dele, né? Só.
O Luciano Huck.
Luciano Huck. Ah, vamos dar uma chance para o Bolsonaro. E aí deram a chance, nós estamos aí agora com essa matéria da revista Piauí.
São todos cúmplices. Todos cúmplices.
Muito bem. Aliás,
a gente precisa cobrar a responsabilidade dessas pessoas, cara. É muito sério. Ter eleito um governo e dar o azar, né? Vamos chamar de azar, né? Eu não sei que nome dá pra isso, se é o destino, se são as forças do universo, mas é trágico eleger um governo desse e depois ter que enfrentar uma pandemia mortal como essa. Já seria difícil não tivesse a pandemia, porra. Já seria um governo fascista terrível. Agora, ter um governo como esse, negacionista, pra enfrentar uma pandemia e jogar o país, cara, no colo da morte... Cara, as pessoas que elegeram o Bolsonaro, cara, se são cristãs, tem que saber. Vão tudo pro inferno. E normalmente são cristãs, né? Então, isso, meu irmão, a porta do inferno tá aberta para elas e não tem volta. Porque 100 mil mortos, por enquanto, é pecado que purgatório nenhum queima, velho. Purgatório nenhum queima.
É verdade. O Douglas, você manda pra gente aqui um abaixo-assinado, um requerimento que vocês estão fazendo ali. A coalizão negra por direitos contra o presidente genocida, como você bem chamou. Queria que você falasse dessa campanha para que a gente pudesse também interagir, quem pudesse participar, né?
Ah, muito obrigado por mostrar isso, Dai. Então, como eu disse a vocês, a gente está construindo uma peça de pedido de impeachment. O nosso argumento se dá em torno da ideia do genocídio negro, é uma elaboração construída pelo movimento negro historicamente. Esse genocídio, ele se dá a partir da ideia de que as políticas promovidas pelo governo, quando atingem determinado segmento da sociedade de maneira desproporcional, causando a morte, causando a eliminação, causando tortura e sofrimento, ela pode ser interpretada como genocídio, inclusive nos fóruns internacionais. Existe um debate internacional sobre isso, né? Que gira em torno do fato de que será possível chamar de genocídio o resultado de políticas que não são deliberadas, mas que acabam resultando na morte desproporcional de um segmento da sociedade, de um povo, de uma cultura? Do nosso ponto de vista, sim. Não adianta falar para a mãe que o policial não teve a intenção de matar. Importa para a mãe que o filho foi morto. Importa para nós que o resultado das políticas do Bolsonaro atingem de maneira desproporcional a população negra em todos os aspectos. Por isso é genocídio e ele deve ser responsabilizado por isso. Então, esse documento, ele pode ser subscrito, a convocação diz o seguinte: todas as organizações negras brasileiras, coletivos, instituições, grupos, organizações, de toda a sociedade, as negras e as não negras. Quem não é organização negra pode assinar como aliado, assinatura de representantes dessas organizações. E os que são organizações negras assinam como organizações negras. Tem um formulário para isso, está muito pequenininho aqui, mas eu acho que é coalizãonegrapordireitos.org.br/impeachmentbolsonaro. Então é o nosso endereço da coalizão negra /impeachmentbolsonaro. Você cai dentro de um formulário e deixa os dados do grupo que quer ser representado por essa petição. Já temos mais de 500 organizações aderindo a esse pedido, e figuras públicas, artistas, intelectuais, atores, e a gente então divulga depois os nomes na semana que vem e protocola isso na quarta-feira, dia 12, em Brasília, e vamos ter uma coletiva de imprensa lá, e com certeza eu vou mandar as informações para vocês aqui.
Muito bom.
Muito bem. O Douglas, só uma coisa, não muda nada sobre a análise política que você fez e também não muda nada em relação a esse pedido que vocês estão encaminhando, mas vai ser mais um. Mas o Marcelo Nunes, nosso internauta, diz que você falou em 150 pedidos, mas que na verdade são 50, 49 para 50.
Desculpe,
são 150.
Eu me equivoquei no número.
Exatamente, mas já é muito, né? 50 pedidos de impeachment, já são muitos pedidos de impeachment. Mas fica o registro aqui do nosso leitor, Marcelo.
Marcelo, não, obrigado, Marcelo, tem razão, e 50 é muito, e mais que isso. O Rodrigo Maia, por mais que haja uma elaboração de que eventualmente não há força política para discutir isso no Congresso, é muito poder, não é, para um presidente decidir a pauta nesse nível, quando a sociedade civil brasileira está toda mobilizada. Quer dizer, só defende o governo Bolsonaro quem é maluco, quem é fascista, não tem meio termo. A sociedade brasileira está questionando o governo e tem esse direito, a sociedade tem o direito de retirar o governo que elegeu. E existem instrumentos legais, democráticos para isso. Um deles é o processo de impeachment. Ora, isso é verdade, é real. Ele não pode segurar. Ele tem que levar esse debate para o espaço onde o debate deve ser feito, que é o parlamento. E no parlamento a sociedade pressiona. Agora, no parlamento tem a maioria de picareta, de bolsonarista, de pilantra? Pode ser. Mas se o movimento social está dizendo que tem que ter um processo, ele, como democrata que diz ser, precisaria dar esse passo. Precisaria dar esse passo. Agora, Rodrigo, eu não sei se vocês ouviram, Daiane. Alguém me disse hoje que existe um procedimento também que pode acontecer. Eu não sei. Eu vou deixar a pergunta aqui porque eu não li sobre isso. Não estudei sobre isso. Mas a história da cassação da chapa e de ter que esperar um prazo para a cassação da chapa ainda pegaria o mandato dele como presidente? E aí, caçando a chapa, ele se tornaria presidente direto da República? Eu não sei se essa história vinga.
O que, Rodrigo Maia, né? Não, pela Constituição, se você afasta presidente e vice... Não, mas no caso, se caçar a chapa, tem que fazer nova eleição, né?
É nova eleição.
Rodrigo Maia fica interinamente.
Então, para que ele fosse presidente, teria que caçar os dois, teriam que ser dois processos.
Aí não seria a chapa.
A chapa é um processo só, né? A discussão no TSE já é um processo de cassação da chapa.
É. Então não dá nem para dizer que tem um plano maligno por trás, é que ele está alinhado mesmo.
Aliás, o jornalista no Roda Viva pergunta assim: se o senhor acha então que não tem motivo para ter impeachment, arquiva os processos. Mas não, ele deixa em cima da mesa, que também ele usa isso como pressão contra o Bolsonaro. Então ele nem coloca para rodar e nem diz, não serve. Porque daí, se ele acha que não serve, deveria arquivar.
Claro.
Só que se ele pede arquivamento, alguém da oposição pode pedir para desarquivar, e aí gera uma votação no plenário. Acho que o que ele não quer é isso, né? Quer ficar com o poder da pauta na mão dele. Mas, enfim, é um quadro político cada vez mais complicado que nós estamos vivendo. Gostei muito da imagem que o Douglas usou na abertura aqui da participação dele, falando do Líbano, né? A explosão, que já é um incêndio, e depois vem uma explosão. Então, é explosão dentro da explosão. É como se ele tivesse aquelas bonecas russas, mas de coisas ruins.
Exatamente.
Né? Cada vez tem uma explosão pior vindo para cima da gente. Douglas, obrigado pela tua participação aqui mais uma vez com a gente. Fica aí o documento, né, que vocês vão levar semana que vem, é isso, para Brasília?
Semana que vem.
Tá bom. Obrigado.
É isso. Semana que vem, se a gente conversar, eu vou estar falando com vocês de Brasília, na próxima quarta, dia 12.
Você traz notícias quentes lá do Planalto Central.
Beleza, abraço. Obrigado, Daiane.
Tchau, tchau. Até mais tarde, eu acho, né?
Ah, é. Até. Valeu.
Valeu. Eu acompanho o programa da coalizão geralmente à noite nas transmissões, nos bastidores. Por isso que eu falei até daqui a pouco para ele, porque a gente acaba sempre conversando. Vou ler aqui.
Sempre às quartas-feiras, né, o programa da
sempre
coalizão?
Sempre às quartas, ele participa aqui e depois... agora está comandado pela Débora, mas ele geralmente faz um auxílio ali também com as meninas. É um programa bastante interessante, sempre com lideranças negras, tratando sobre questões relacionadas aí à luta racial. Mas também a luta cotidiana nossa, né, do combate à desigualdade, etc., vale a pena conferir. O Vlaumir Zanata Borba, parabéns pelas palavras, Douglas Belchior, antes dele sair, ele já tinha mandado aqui. A Valéria Delegreve, Rodrigo, mandou um superchat aqui para a gente, dizendo: quando Maia disse que não havia como votar o impeachment em live, comentei que isso provocaria mais mortes por Covid. Ele aparentou estar chateado, mas não retrucou. É cúmplice consciente de genocídio, diz aqui a nossa querida Valéria Delegreve. A Isel Pinheiro mandou boa tarde lá de... Boa noite, perdão, né? Já lá de Alegrete, no Rio Grande do Sul, o Emerson Revalli. Eu não sei se dá para levar em consideração as palavras do Maia, porque talvez ele tem muito a perder no caso, abra um processo de impeachment contra o Bolsonaro por conta do Centrão. As avaliações vão permeando aí a conjuntura, né? Tem a eleição, que ele já está querendo também se pautar, né? A direita está querendo lançar um candidato que supostamente seria a terceira via. E, enfim, há um cenário aí nessa situação toda, né, Rodrigo?
Sim, é um cenário e enfim, nós temos muitas variáveis aí no campo da centro-direita. A gente fala muito da divisão na esquerda, mas o lado de lá também tem muitas divisões. Você tem, pelo menos, bolsonarismo, fascismo, portanto, depois o lava-jatismo, que está sob ataque da esquerda e da direita, e por fim você tem a tentativa, talvez, de uma chapa mais tradicional, com PSDB, DEM, etc., que pode surgir também como uma alternativa, dependendo do quadro político no Brasil. Então, o Rodrigo Maia joga com todas essas possibilidades, inclusive com a possibilidade de ter que fechar de novo com o Bolsonaro. Se ele disse que ele votou no Bolsonaro, assumiu no Roda Viva, depois de tudo que nós já vivemos, assumiu e como se fosse assim, votei, fazer o quê? A pauta econômica, eu acreditava nela, pena que não está andando muito, como se fosse uma coisa tranquila. Então, não, de onde menos se espera é geralmente de onde não vem nada. Então, vamos tocar a vida para frente.
Margarete aqui. A Margarete de Oliveira mandou dois superchats. Margarete Oliveira Nascimento. A primeira, ela fala, ótima participação do Maia no Roda Viva, posto que desnudou, tirou a máscara e colocou o Maia ao genocida, ao lado do genocida, disse ela. E no outro superchat, ela aqui testando o corajoso que vai encarar o ozônio, referindo-se aí à bendita tese que dá, depois da cloroquina, né, Rodrigo, apareceu o ozônio via retal, que está sendo proposto aí como nenhuma prova científica, mas está sendo proposto a partir do prefeito, acho que de Itajaí, né, em Santa Catarina.
Brilhante prefeito de Itajaí trouxe a proposta. E hoje teve gente lá
no Congresso,
em Brasília, levando a tese do ozônio. O pessoal realmente, eles têm fixação, né, com a fase anal, né? Porque toda hora volta nesse assunto, é um negócio impressionante. Daiane, tem gente perguntando aqui, e o Arueira? Cadê o Arueira? Não vai participar hoje? Pessoal, calma, o Arueira tá aqui, inclusive já tá no bastidor aqui, rindo muito.
Ele chegou cedinho para lá.
Ah, mas vamos trazer o Arueira, pô, ele já tá aí esperando, né?
O Daiane, se você tem mais... Já tem um desenho pronto para essa questão do ozônio, será?
A chave do ozônio?
É. A cara dele.
Vamos trazer aqui. Boa. Renata Arueira, boa noite.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daiane, tudo bem? Tava com saudade, a Daiane e eu estávamos fazendo um programa na quinta também. Aqui está aí de volta. Pois é, olha, eu não fiz piadas sobre, apesar da enorme carga simbólica dessa coisa do ozônio para esse governo, eu não fiz piada sobre a coisa. Não fiz piada sobre a coisa. Entre parte porque existem terapias de ozônio. Não sou um seguidor, mas o pessoal da homeopatia gosta e tal. Eu sou mais cartesiano, vocês me conhecem já. Então sou um pouco mais... Sou pró-ciência, sem querer desmerecer outras maneiras de ver o mundo. Mas sim, estava acompanhando o Douglas, fantásticas as análises e a visão dele, muito boas mesmo. A verdade é o seguinte, o que ele fala sobre o Rodrigo Maia, tem que lembrar também que essas instituições estão fazendo o que se espera delas. Alguém esperava do Rodrigo Maia outra coisa? Alguém esperava do Fachin, outra coisa além de apoiar a Lava Jato? Ou mesmo alguém esperava do presidente do Supremo algo diferente do que seu sabujo do governo, via Aras? Não esperava. São instituições, a gente já conversou sobre isso, de classe média branca, é natural que ela se lixe para o que está acontecendo com a população na real. Agora, é de deixar indignado. Fiz programa com o Miguel e o Conde hoje, o Miguel estava furioso. Miguel estava furioso, assim, indignado com a pusilanimidade do Maia. Eu acho que ele está sendo o que ele sempre foi, uma espécie de rei do baixo clero, um rei do centrão, muito hábil politicamente, ele não é de tamanho pequeno, ele é grande nesse sentido, e ele cumpre um papel, trabalha para grupos, para gente, para grupos poderosos, é isso. Ele está fazendo exatamente o que ele foi contratado para fazer, digamos, com os seus apoiadores, a sua eleição, seu eleitorado cativo, que ele é um cara que é eleito, reeleito e assim por diante.
É, ele vem da herança ali do César Maia, né, que foi 3 vezes prefeito, se não me engano, do Rio de Janeiro. Uhum. Até eu, na época, ia bastante ao Rio, até achei que o César Maia, em certo sentido, foi um bom prefeito, organizou algumas coisas assim na cidade do Rio de Janeiro.
O filho está bem à direita dele.
O filho está bem à direita, é verdade. Acho que já pegou a fase neoliberal, né? Não viveu quase a fase brizolista do César Maia.
É o patrão dele, exatamente. Ele é o representante do neoliberalismo mais eficiente dentro da Câmara. Se não fosse ele, o pouco que o Guedes conseguiu entregar não teria sido entregue.
Verdade. Ô Daiane, sabe um assunto que a gente chamou aqui no começo do programa e a gente não voltou, como fosse o caso agora? É a história do Flávio Bolsonaro, né? A gente aqui no programa Arueira abriu falando de 2 fatos importantes, a matéria da Piauí, né? Que é um escândalo, sim, né? Um bastidor de um possível golpe que foi tramado e só não foi desfechado porque não conseguiu apoio naquele momento, no dia 22 de maio, segundo a matéria da Piauí. E o segundo fato do dia, a entrevista do Flávio Bolsonaro para ele, né? E segundo o Globo, abrir esse espaço todo para o Flávio Bolsonaro. E aí eu trago a informação, né, que está circulando nos bastidores, que houve uma reunião do João Roberto Marinho, um dos herdeiros da Globo, um dos donos da Globo, com o Fábio Faria, que é o atual novo ministro das Comunicações. Será que a Globo... E aí ontem já começou a circular. Tem menos cobertura de escândalo, tem menos pancada no Bolsonaro no Jornal Nacional. Você tem essa leitura também, ou você acha que é muita visão conspiratória dos fatos? É melhor a gente ficar só no conteúdo da entrevista.
É tudo negociado, vamos ser realistas. No mundo neoliberal, é tudo negociável e negociado o tempo todo. Então, qualquer negociação entre esses poderes aí é perfeitamente possível. Agora, o Flávio, eu tenho dificuldade em acreditar que Flávio Bolsonaro, qualquer um dos zeros, 1, 2 e 3, ou zero mesmo, seja capaz de fazer parte de um esquema e dizer suas falas. Esse tipo de gente não é capaz. Acredito numa espécie de sincericídio entre o estúpido e o culpado. Eu ia dizer inocente, mas não é a palavra que se aplica no caso. Entre a estupidez e a culpa, um sincericídio. Ele entregou ferramentas para ser condenado no tribunal. Produziu provas sobre si mesmo. A Daiane, que é craque nesse negócio, sabe que ele fez isso, produziu provas. Se isso conta no atual ordenamento jurídico brasileiro, é que eu não sei. Mas que a Globo está querendo um acordo com alguém, há um tempão que ela está. Primeiro, o artigo do Ascânio pedindo para perdoar o Lula, para ver se cola. Agora, um amolecimento lá, entregando esse espaço para o Flávio Bolsonaro. A Globo precisa desesperadamente fazer um acordo com alguém.
É verdade. Aqui saiu, só para explicar do que eu estou falando, Daiane e Arueira e aqueles que nos acompanham, é uma matéria que saiu aqui no UOL, no site do Daniel Castro, que cobre justamente esse setor de televisão. Genro de Silvio Santos costura pacificação de Bolsonaro e Globo. Então esse rapaz aqui, o Fábio Faria, teria tido um encontro com o João Roberto Marinho. Faria se encontrou reservadamente há 10 dias com o João Roberto Marinho. Segundo fontes em Brasília, a conversa foi além das pautas do setor de radiodifusão e teve um tom de aproximação e pacificação. Então vamos acompanhar o noticiário da Globo para ver o que rola nas próximas semanas, se houve mesmo essa tal pacificação.
Tem uma certeza que é o seguinte, a Globo já há algum tempo está à beira de quebrar, porque não tem receita mais que justifique, não existe mais isso acontecendo. Então a Globo deve estar desesperada mesmo, atrás de um negócio, de recuperar a verba publicitária, de qualquer coisa nesse sentido, seria bem-vindo, eu acredito, pelo departamento, pelas finanças deles lá. Bem a cara deles, na verdade, né? A Globo é uma empresa que se liga, que se conecta ao governo, até mesmo os governos populares, e suga o que puder ali. Então, bem a cara deles.
O Jefferson Carlos mandou uma mensagem aqui no chat dizendo tudo briga de fachada. Globo e Bozo, tudo a ver, né? Usando o slogan de campanha aí da Globo, né? Muita gente falando sobre essa relação da Globo, o comportamento que ela tem em alguns momentos. Arueira, eu queria que você falasse também sobre uma notícia que pegou bastante a gente ontem, no noticiário de ontem, que é a questão de uma secretaria nova nos moldes do SNI, lá, CNI, Serviço de Inteligência. Já vem há algum tempo a gente tendo notícias de que o governo criou aí um tal dossiê com nomes de servidores da segurança e até professores, renomados professores universitários, que são ligados ao movimento antifascista, como se antifascismo fosse uma coisa ruim para esse governo, né, por jeito. E aí você pode falar com propriedade disso, porque foi usada aí a Lei de Segurança Nacional contra uma charge que você publicou. Mas é um sinal, novamente, desse caminho que o autoritarismo, a escalada autoritária do governo Bolsonaro, né, que já vem há algum tempo. Que as informações ditas hoje pela Piauí, dessa reunião, que possível teria aí um golpe do Bolsonaro em relação ao Supremo, não ficam fora da realidade, né?
Não ficam. De certa maneira, todos os governos do mundo hoje correm nessa direção com uma sofreguidão impressionante, assim, em obter o máximo de informação que tivesse a respeito de todo mundo, já que hoje você tem capacidade de armazenamento dessa quantidade de informação. Já se sabe, pensa, a riqueza em termos de data mining que cada uma dessas redes sociais das quais a gente faz parte tem. Eles sabem tanto a nosso respeito que chega a assustar. Isso já foi demonstrado, mostrado de muitas maneiras. Então, de certa maneira, todos os nossos dados estão circulando por aí. Agora, o governo vai preparar um para discutir ideologicamente e separar. O que ele está fazendo é um departamento de triagem para separar os inimigos do Estado. É isso que é. Isso é uma tal da Popol, né? Polícia política. É o que todo governo fascista acaba fazendo de uma forma ou de outra, é uma polícia política. Na verdade, os governos extremamente autoritários, quase todos têm, porque vão tentando acabar com o inimigo no nascedor. Me assusta, devia assustar qualquer jornalista, devia assustar qualquer professor, devia assustar qualquer pessoa que acredita no mínimo de privacidade. Mas, no entanto, passa batido, porque eu já li uns artigos interessantes mostrando que o ser humano moderno está começando a se acostumar a ser vigiado e observado. E achar que nem isso importa tanto. Eu acho um absurdo. Eu sou de uma época que prezava a ideia de do Estado respeitar seus limites, né? Mas aparentemente isso vai ser uma tendência que veio para ficar. De que maneira a gente pode combater isso? Lei. A única maneira de impedir isso é a legislação. Não tem outra.
Verdade. Rodrigo, vou ler aqui alguns comentários. Você tem mais algum encaminhamento aí? Não?
Eu estava ouvindo o Arueira e estava até achando curioso que as pessoas gostam tanto do Arueira e ficam aqui. Toda vez que entra, Arueira, fica a gente sugerindo. Tem roteirista de charge do Arueira aqui, o nosso público.
Que bacana.
É bacana o Arueira, né? Ficam dando ideias. As pessoas têm ideias e não têm habilidade, às vezes, para transformar isso num resultado.
Mas hoje, o meme é uma ferramenta que facilita. Eu sou um grande fã do meme porque é a democracia da charge. Faz um meme, porque o meme é bacana, não é assinado. Por natureza, e se 10 pessoas reproduzirem, é um meme de verdade.
É um meme. Aqui, ó. É o Beto Freitas, eu vou só deixar essa, uma sugestão de charge para você, Arueira. O genro do Silvio Santos, com aquele imenso microfone pendurado no pescoço, perguntando para os 3 porquinhos donos da Globo: quem quer dinheiro?
Pô, muito boa a charge, na verdade, viu? A ideia é muito boa.
Beto Freitas, viu? Bela sugestão.
Muito boa a charge do Beto.
Nessa toada, né?
Se a realidade não nos atropelar, pode ser até que eu desenhe. Aí eu dou o crédito e tudo.
Nessa toada aqui, a Johnny Lucas diz: vá, charge, faz charge de ozônio nos outros, é colírio. Diz ela. Já sugeriu o balãozinho da charge. O Eric Fairfield, não vou conseguir ler o resto aqui. Ele diz: a Record não quer a Globo no governo. E o outro comentário do Sérgio Bernardi, ele diz: entrevista de Flávio com o Globo mostra que a Globo já aceitou trégua, vai capitular. Essa relação governo-Record, né, mais de Macedo, e a Globo também ficou nessa toada. Parecia que era uma guerra que não ia ter trégua, e os sinais vão demonstrando que pode haver uma trégua, porque os interesses são os mesmos, no fundo, ali, né?
Eu não sei, o que eu vi da entrevista é que o Flávio era um sincericídio, falou assim: meu Deus, poderia ser preso logo após uma prisão preventiva, né? Logo após a... Mas não, mas tem um processo aí, mas eu acho que só piorou a própria situação. Então seria um caso de oferece um filho, um primogênito, em sacrifício para manter os anéis. Esse pessoal é tão bíblico que é capaz de fazer uma coisa desse tipo mesmo. Duvido, não.
Eu acho que foi lá o Fábio Faria, conversou com o João Roberto, e o João Roberto falou: sim, vamos pacificar. Abrimos espaço para a turma do Bolsonaro falar no Globo. Aí o João Roberto Malandro botou o repórter e falou: deixa ele falar. E aí foi tudo, né? Virou uma coisa boa. Ele, gente, abriu espaço. Ninguém pode reclamar que ele não abriu espaço para o filho do...
Seria cômico se não fosse uma tragédia absoluta que a gente está vivendo. Mas é muito engraçado. É horrível, mas é muito engraçado essa estupidez como método. Estupidez como método. Eu nunca tinha visto isso, só em filme do Peter Sellers, essas coisas. Eu tinha visto a estupidez como método. Pois é.
É dose. Lembrando que o Flávio foi aquele que no debate passou mal ali, no debate à Prefeitura do Rio, na última campanha municipal, né? Passou mal, e aí a Jandira, que era candidata, foi ajudá-lo. E aí o pai não deixou, porque o comunista não podia encostar no filhinho. Então ele tem esse grau de fragilidade. Então pode ser que nessa toada pode ser que tinha isso mesmo, né, Herói?
Pode ser. Ele é um menino mais frágil intelectualmente, vamos dizer assim. Ele tinha motivos para soar frio. Naquele grupo, ser o mais frágil intelectualmente é difícil mesmo. Por isso que quando eu fiz muitas brincadeiras e fiz até piada, com a própria ideia desse pessoal estar montando uma central, um centro nacional de inteligência. Do que vocês estão falando? Como assim inteligência?
É para procurar inteligência nos outros, deve ser isso.
Tem aqui um perfil, um membro novo, que entrou aqui como Gabinete do Amor. Olha só.
Ah, que bacana.
Entrou como membro Amizade aqui no nosso canal. Seja bem-vindo, Gabinete do Amor, que deve ter um nome, mas seja bem-vindo aqui, né, Rodrigo? É bom reforçar aqui o convite na nossa campanha para que as pessoas se tornem membros aqui do canal. Entrar primeiro, como sempre diz o Rodrigo, acionar aí a notificação para que você receba as informações aqui das nossas programações, dos nossos programas. E depois ir aqui no nosso site, brasil247.com/apoio, se tornar membro. Lá tem uma série de perfis que você pode se enquadrar ali. Ontem teve algumas sugestões, depois que eu saí, eu vi que tinha umas sugestões antifascistas, né? Além dos nomes que a gente tem lá. Então vale conferir para se tornar membro aqui do nosso canal. Muito bom, né? Muito a Eliana Barbosa, ela fala que as Forças Armadas estão a serviço do povo e não são guarda miliciana do Bolsonaro, se referindo a essa tentativa aí de golpe dita.
É o papel, né?
É o papel que as Forças Armadas devem representar. Isso é estranho nos tempos que nós temos, né, Oliveira? A gente discute a democracia como se fossem coisas que não tivessem na Constituição e que já fossem nossos direitos. Temos que reafirmar esses direitos, né?
Tem, e sendo bem honesto, essa matéria toda me incomodou profundamente, porque eu vejo que a gente está, de certa forma, sempre a alguns passos, não muitos, de um golpe permanente na intervenção militar, do uso da força. Um país como esse, que não consegue firmar a ideia. Você vê, quando o Trump fez umas insinuações sobre isso, mesmo naquele lugar, que é o centro na verdade, é o centro do mal do universo, porque é o centro do capitalismo. Eles, não, pera lá, ditadura militar aqui, não. Os próprios generais saíram correndo para falar, não, isso aí é um equívoco completo. Esse tipo de ideia não tem sentido. Mas no nosso caso, é a primeira coisa que se pensa. E o pior é o seguinte, você vê que uma minoria aprova e assim mesmo os caras podem passar por cima. Sei que não era que eles não conseguiram obter apoio, mas você não dá uma sensação ruim dormir sabendo que essa espada continua pendurada na nossa cabeça o tempo todo? Essa parte me incomodou muito. Foi a matéria que mais me assustou dos últimos tempos.
Verdade.
E a sordidez dessa...
Muita gente até levantou aqui a teoria da conspiração, eu diria, mas faz algum sentido de... Será que não foi plantado justamente para deixar as pessoas com medo? Porque o Supremo está para votar agora, né? A suspeição do Moro. Então é para mandar recadinho. Eles mandam recado. Os anos passados era pelo Twitter, né? O Vilas Boas
mandava. Mas ele manda esse recado sabendo que nós já vivemos uma ditadura militar muito sangrenta. Então, assim, quando eles mandam esse recado, eles têm a tal da bala na agulha, literalmente. A gente precisa reagir. Reagiu. A sociedade reagiu de forma muito intensa. A própria matéria mostra isso e mostra como foi contornado. Mas me incomoda saber que essa coisa está sempre colocável na mesa o tempo todo. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que a gente tinha que varrer. É igual o tal do racismo estrutural. É igual coisas que você tem que varrer da cultura brasileira para não trazer de volta. Não trazer de volta.
Esse é o desafio, né? Tem aqui um comentário da Sônia Mourão, reforçando a sua fala, né? É uma sensação horrorosa, diz ela. Tem um superchat aqui, Rodrigo, que eu achei interessante dentro da nossa linha aqui de humor, né, também, né? A Valéria Delegreve diz aqui, o CNI, né, Centro de Ignorância Nacional, seria a nomenclatura mais apropriada para esse CNI. E aí tem uma pergunta colocada aqui também pelo nosso internauta, deixa eu ver aqui, o próprio Gabinete do Amor, que entrou como membro novo aqui, ele diz, estou atrás dessa resposta até agora e nada. Qual a função do CNI se já temos a ABIN? Né? Justamente para tentar fazer ali uma secretaria que esteja fora das legislações, né? Criar uma nova secretaria com atribuições, você tira ali alguns focos de transparência exigidas pela lei, né, Rodrigo?
Exatamente. Mas ele está o tempo todo colocando essa espada realmente sobre a cabeça da sociedade brasileira, como bem disse o Arueren. O que fica comprovado aí, até no começo a gente fez uma lembrança aqui, com a matéria da Piauí, a Daiane trouxe a fala do Bolsonaro naquele mesmo período, dizendo, acabou, porra. O Eduardo Bolsonaro dizendo, não é a questão, não é se vai ter intervenção, mas quando. Então, eles colocaram a espada como uma ameaça, mas naquele momento eu acho que eles tentaram de verdade. Teve um momento ali no final de maio, e se a sociedade e o STF, principalmente, não tivessem reagido, eles iam tentar dar o golpe,
esqueci.
E foram barrados. Então a gente precisa ficar atento a isso. Se fizeram em maio e tentaram, podem tentar de novo. Então,
e acho que teve reação militar também, alguma pressão interna dentro do exército para não, peraí, isso não é o caso aqui. Isso na matéria também deixa claro que alguns generais em off disseram isso e até um chegou a insistir que isso fosse dito, né? Então, de certa forma, eu entendi isso, que a sociedade reagiu. Mas é muito desconfortável. Isso é pior do que qualquer piada sobre o ozônio, qualquer TV. É muito desconfortável você ter essa perspectiva colocada como uma alternativa que na cabeça dessas pessoas, e pelo que descreve a matéria, os Bolsonaro consideravam a coisa mais natural do mundo. Os Bolsonaros e um monte de apoiadores, até mesmo entre o staff militar que eles têm lá no Planalto.
Uhum.
Isso não é uma coisa para se desconsiderar. Que bom que o STF reagiu, mas esse é outro órgão do qual eu fico esperando as coisas com suor frio, sem saber se vai ou não respeitar a Constituição, ou se vai simplesmente... O Toffoli já tinha dito que ele afastou uma outra tentativa de golpe anteriormente.
Então,
que a gente pode esperar, então, né? Tem que lembrar dessas coisas.
Tem a charge do Arueira, Rodrigo, vou botar aqui no ar enquanto você comenta, a charge dessa semana que tratou sobre o assunto que a gente falou no início, né, da nossa...
Ah, sim.
Não, o que eu queria dizer é só lembrar que na segunda parte, daqui a pouquinho, até a Gisele já está aqui nos bastidores para entrar para a segunda parte do Boa Noite 247, nós teremos o Alex Sonic e a Tereza Cruvinel, como sempre, os nossos analistas, e teremos o Paulo Moreira Leite e um convidado especial para analisar a situação da Argentina. Nós estamos falando dos militares, lá na Argentina, sim, eles trataram de uma outra maneira a questão militar. E então nós vamos falar da Argentina, da renegociação da dívida da Argentina, que é algo muito importante acontecendo aqui do lado do Brasil. O governo mais à esquerda está conseguindo colocar a ordem, tanto na questão da pandemia como da economia agora. Mas diga, Daiane, você vai colocar, porque nós temos que ir para os finalmente aqui para passar para a Gisele. Você vai colocar a charge? Eu acho que ela travou aqui, né, Arueira?
Acho que sim, parece que sim.
A Daiane travou, bem na hora do encerramento. Então,
Arueira,
eu estou sem a charge aqui para colocar.
Sem problema.
Eu queria agradecer a sua participação, convidar as pessoas para verem a charge do Arueira. Aí, voltou, Daiane? Tinha caído.
Voltei. Né? Aquelas coisas que acontecem no aplicativo quando a gente vai tentar abrir uma janela. E ele
tá, deixa quietinho, para não atrasar mais. Pessoal, é um prazer sempre participar aqui com vocês. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado, Daiane. Obrigado, Rodrigo. Até a próxima.
Valeu, obrigado. Boa noite, Arueira.
Boa noite. Tchau.
Aquelas coisas que ninguém explica ainda sobre esse sistema. Quando a gente vai tentar abrir, ele fecha tudo, aí eu tenho que começar do zero aqui, calmamente, sem estressar, porque senão é pior, né? Ainda bem que ele não apaga as mensagens que eu separo aqui dos nossos internautas. José Domingos Neto diz, me tornei assinante do 247 com muito prazer. Obrigada, José Domingos. Daniela Linhares também entrou como membro aqui do nosso canal, membro Amizade, Rodrigo. Gostei desses nomes novos aqui.
Sim.
O Alessandro Oliveira mandou um superchat aqui também pra gente. Obrigada, sem mensagem. Valeu pelo apoio. Vamos chamar a Gisele?
Vamos já. Em cima da pinta, 8 horas da noite. Vindo a Gisele para a segunda parte. Boa noite, Gisele.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Daiane. Tudo bem com vocês? Boa noite a todo mundo que está acompanhando aqui o Boa Noite 247.
Isso aí.
Eu vim anunciando aqui que daqui a pouco nós vamos ter um convidado, né, para falar da Argentina, né, Gisele? Às 8h30, não é isso?
Isso mesmo. O Guido Nijankis, ele é jornalista, já fez várias coberturas internacionais, já foi correspondente da Reuters, é um jornalista importante na Argentina e vai trazer não só esse tema sobre a renegociação da dívida pública, né, da Argentina, falar ali do contexto político do governo Alberto Fernandes para conseguir fechar esse acordo depois de meses, né, tentando fazer isso. Mas também da situação da pandemia lá na Argentina. Acho que é importante a gente comparar os países, né? E até queria trazer aqui, só antes de trazer a Tereza e o Alex, lembrar aqui os registros do número de mortes de hoje, que foi, a gente registrou o terceiro maior número de mortes diárias, 1.437. Tinha tido uma queda no início da semana e agora a gente registrou um número altíssimo, chegando a um total de 97.256 mortes. Total de casos, mais de 2.800.000, né? A gente começa a naturalizar muito, né, esses números, porque ficam 1.300, 1.400, a gente sabe que é até maior do que isso, não sabe os nomes, e isso vai passando e esse número vai ficando aparentemente menor, né, porque ele acontece todo dia. E até fiz uma reflexão hoje que eu vi o Bolsonaro fazendo um tweet lamentando profundamente as vítimas do Líbano, né? Que foram mais de 135 mortes até o momento, mas algo incomparável, e aí é que eu não estou dizendo que ele não deveria lamentar as mortes do Líbano, mas ele nunca lamentou profundamente as mortes por Covid no Brasil. Então ele trata politicamente como se a pandemia não existisse. Ele trata de forma ideológica, né, essas mortes, coloca na culpa dos governadores, enfim. Então, ele é muito mórbido, né? Como ele destrata, trata com descaso o que acontece no Brasil e faz questão, parece que é uma birra, assim, ele faz questão de mostrar que ele está lamentando o que está acontecendo em outros países. Mas quando se trata de Covid, tanto faz como tanto fez, porque todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que sair de casa, ele tem que manter esse discurso, né?
Exatamente.
É o e daí, né? As pessoas morrem mesmo, é o caminho natural da vida. Esse é o discurso quando se questiona ele sobre a Covid. Muito triste. A gente teve que ouvir o Bolsonaro aqui alguns minutos, já é difícil, imagine falando esse tipo de coisa. Bom, vou dar boa noite a todos os nossos telenautas que estão por aqui. Semana que vem estou de volta. Um beijo a todos, bom programa aí para vocês. Tá bom?
Tchau, Dai, obrigada.
Obrigado, Daiane. Valeu. Obrigadão.
Rodrigo, tem um comentário aqui perguntando do Aníbal da Silva Barbosa. Falando, por favor, Daiane, pergunta para o Rodrigo se ele lembra da reportagem que ele fez sobre a Operação Camanducaia.
Ah, sim, claro que lembro. Eu fiz uma reportagem há alguns anos atrás, acho que há uns 5 ou 6 anos atrás na televisão, recontando essa história que é dos anos 70, é uma história terrível, né, Gisele? Nos anos 70... O DOPS, que era a polícia política, né, aqui em São Paulo, deu apoio para uma operação policial que era para limpar as ruas de São Paulo. Eles resolveram, a polícia resolveu que tinha que tirar os meninos de rua daqui de São Paulo. Foi aquela época em que começou a se usar a expressão pivete, Pichote, foi a época que teve o filme Pichote. Então, começou a ter essa questão dos meninos de rua, aquilo chocava a sociedade paulistana, e em vez de dar um jeito e cuidar das crianças, a polícia fretou um ônibus e colocou mais de 100 meninos e levou para o interior de Minas, para a cidade chamada Camanducaia. Isso ficou conhecido como Operação Camanducaia, gerou uma investigação, etc. E foi um fato para mostrar que a ditadura, ao contrário do que se diz, a ditadura não perseguiu só militantes de esquerda, já seria grave, mas perseguiu qualquer um, né? Qualquer um que se colocasse no caminho. Botou os meninos dentro do ônibus, eram adolescentes, jovens, algumas crianças, e levou para um outro estado, Camanducaia, que é uma cidade já na divisa de Minas Gerais. E soltou esses meninos, muitos deles nus, no meio da estrada, isso nos anos 70, para mostrar, né, o tipo de ação da polícia daquela época, nos anos 70, em plena ditadura militar. A reportagem, até ganhei um prêmio Embratel de jornalismo com essa reportagem. Obrigado pela lembrança.
Assustador mesmo. E a gente já viu, infelizmente, até outros casos parecidos, né? De extermínio coletivo, quando são pessoas que não interessa para a elite, né? São moradores em situação de rua, dependentes químicos, né? Tratam dessa forma.
Se dizia que diziam, né, que o governo do Rio, na época do Carlos Lacerda, lá atrás, fez isso também com moradores de rua, aí não eram crianças, mas mendigos, moradores de rua. Mendigo é até uma palavra que não se deve usar mais, né? Mas é que na minha infância se usava. Moradores de rua, população de rua, e jogava nos rios, né? E jogava, eliminava as pessoas.
Candelária, né, Rodrigo?
Candelária também, sim.
Eu trago aqui então a Tereza e o Alex para compor aqui essa roda. Deixa eu só fazer aqui. Tereza, Alex, boa noite, tudo bem com vocês?
Olá, boa noite, tudo bem, Gisele, Rodrigo, Tereza.
Tudo Olá. Certo. Tereza, você está bem? Tereza, mau contato aí da noite. Dá uma mexidinha aí.
Boa noite, Gisele, boa noite, Rodrigo, Sonic, todas que estão conosco nas Boa Noite 247.
Agora sim, muito bem-vinda. Rodrigo, você vai fazer o seu intervalo e volta às 8h30 para falar com
você. Volta às 8h30, pessoal. Valeu.
Legal, até mais.
Um abraço, valeu. Beijo para todo mundo.
Tchau. Bom, Tereza, Alex, sejam bem-vindos aqui a essa segunda parte do Boa Noite. Temas importantes para trazer para vocês aqui. Essa entrevista cheia de histórias da carochinha do Flávio Bolsonaro, né? Só que são histórias da carochinha que, como estava dizendo o Arueira aqui, minutos atrás, ele vem confessando crimes, né? Uma coisa bem escancarada. Mas também a notícia da reportagem da Piauí, né? Uma reportagem que traz aí uma revelação de que o Bolsonaro queria mandar interditar o Supremo Tribunal Federal, mandar levar tropas para lá. Curioso que isso acontece 2 dias depois de o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizer no Roda Viva que o Bolsonaro não cometeu crimes e que não há motivos suficientes para um processo de impeachment, né? Então, essa reportagem vem, parece que para, né, deixar tudo às claras e dizer assim, ó, Maia, tá aqui, você quer mais alguma coisa, né? Tereza, como é que você viu essa revelação da Piauí? A gente tem esse costume de dizer assim, ah, não tem nada novo, né? É isso mesmo, ele tá sempre ameaçando dar o golpe, mas a questão é que são mais revelações, né? Cada vez mais. E se você acha que isso é bravata ou se realmente, se ele tiver possibilidades, ele vai fazer isso que ele sempre demonstrou querer, né? Aplicar o golpe.
Então, entre aquele momento, 22 de maio, quando teve aquela nota do general Heleno, após a consulta do ministro Celso de Mello à PGR, que era apenas uma consulta, olha, tem aqui uma notícia crime pedindo apreensão do celular do presidente. Como se pronuncia o procurador-geral da República? Foi apenas isso que o Celso de Mello fez, né? Mas eles entenderam, ou quiseram entender, que havia uma ordem de apreensão e essa reação toda e aquela nota do Heleno, falando em consequências imprevisíveis se isso fosse tentado, essa apreensão de telefone. Entre aquele momento e a prisão do Queiroz em 18 de junho, né, nós todos acompanhamos vários movimentos do governo. Aí teve nota de clube militar, militares aposentados da reserva, em apoio ao Heleno, né? Teve uma série de mais manifestações de rua, golpistas, mais participação do Bolsonaro, mais aquele deslocamento de helicóptero com o ministro da Defesa ao lado. Em suma, ali nós assistimos uma série de movimentos golpistas. Quem interrompeu esse movimento foi a prisão do Queiroz. Nós não tínhamos uma apuração, né, o que que houve. Mas nós todos sabemos que naquele período, né, eles estiveram namorando bem intensamente a ideia de golpe, que houve... a gente não sabia exatamente, né, como os fatos aconteceram, né? A Mônica Gugliano é uma excelente repórter, foi minha colega durante 20 anos do jornal O Globo, muito experiente, muito boa apuradora, né, que fez essa matéria, assina essa matéria na revista Piauí. Então, ela traz muitos detalhes, mostrando então que houve isso. Aquela nota do general Heleno, que realmente provocou muitas reações da sociedade, Supremo, Congresso, juristas, sociedade civil em geral, aquela nota foi uma negociação com o Bolsonaro, quando ele disse, vou intervir, é vou dar o golpe, mandar uma tropa no Supremo, prender os ministros, até que aquilo lá seja posto em ordem, né? Ela mesma deixa clara, a Mônica, na matéria, que não se sabe se eles depois seriam reembolsados, se o Bolsonaro nomearia outros ministros sem passar pelo Senado, né? Isso não fica claro na apuração, como ele pretendia recompor o Supremo ou deixar a Suprema Corte fechada por algum tempo, né? Quais eram os detalhes do plano, talvez porque eles não chegaram a tal detalhamento. E naquela história ali, general Ramos, general Braga Neto, ninguém foi assim firme ao dizer, presidente, isso não, isso é golpe, né? Todos, assim, de certa forma endossaram aquilo, mas o Heleno é que contemporizou com aquela nota, né? Vamos, quando se apurou que não havia ordem de apreensão do celular, mas apenas uma consulta ao PGR, parece que o Bolsonaro falou com Aras, e aí se viu que não, né, eles estavam vendo chifre em cabeça de cavalo, então negociou-se aquela nota. Então, é isso. A ideia do golpe, eles estiveram tão próximos, não quer dizer que recuaram. Recuaram quando isso só saiu de pauta depois da prisão do Queiroz, né? Aí o Bolsonaro mudou de discurso, de estratégia, ficou no aperto, saia justa, e entrou nessa estratégia aí de um discurso moderado, a pandemia fez sua parte e tal. Ou seja, fiquemos atentos, fiquemos alertas, fiquemos, né, todos, firmes na necessidade de resistir sempre, repelir sempre tentativas autoritárias, porque elas estão da essência desse governo, são da essência, da natureza do Bolsonaro, né? Isso poderá se realizar. Eu não descarto que em algum momento haja golpe, especialmente se ele for reeleito e aí se sentir forte o suficiente para impor o projeto autoritário.
Alex, e você? O que achou dessa revelação da Piauí?
É o seguinte, a descrição que a Mônica Gugliano faz nessa matéria é de golpe de Estado. Isso aí é o seguinte, ou o governo processa a repórter porque ela mentiu, ou então isso é uma clara tentativa de golpe de Estado. Como é que você entende? Militares que vão lá no Supremo, tiram os ministros que estão lá. O plano era esse. Esse plano estava sendo discutido numa reunião ministerial, reunião das nove, reunião dos ministros da casa. Estava o Bolsonaro, o general Ramos, o general Braga Neto, e o último a chegar foi o Heleno. O Bolsonaro colocou na mesa a seguinte carta: eu vou intervir. O Ramos achou até tá certo e tal, né? O Braga Neto parece que ficou na dúvida, né? Mas eles discutiram um plano. O plano era o seguinte: os militares vão lá, tiram os 11 ministros do Supremo e o Bolsonaro nomeia outros. Meu Deus, o que é isso? Isso é um golpe de Estado. Isso se chama golpe de Estado. Ou essa matéria é mentirosa e tem que ser processada, ou o governo está revelado uma clara tentativa de golpe de Estado no Brasil, no dia 22 de maio. Isso é muito sério. É a revelação mais grave desse governo, porque são fatos. Essa descrição dessa matéria é de golpe de Estado. Não há outra palavra para isso. Ou a matéria é mentirosa e o governo processa a revista Piauí, ou a matéria é verdadeira e a Câmara tem que convocar os ministros. E isso é crime de responsabilidade. Evidentemente que isso tem que ser investigado por uma CPI. É gravíssimo isso. Não é mais uma coisa que nós já sabíamos que ele faz, não. Não é mais uma coisa mesmo que ele faz, não. Isso tem data, isso aconteceu dentro do Palácio. Uma conspiração dentro do governo para derrubar o Supremo, isso se chama golpe de Estado. E golpe de Estado é punido dentro da Constituição. Por isso eu repito, ou a matéria é mentirosa, ou a matéria é verdadeira. Ou a revista é processada, ou o Bolsonaro e os ministros são processados. Todos eles foram coniventes. Quem segurou a barra, estranhamente, foi o Heleno, segundo a descrição da revista, dizendo, não é o momento, quer dizer, não é que ele discordou da tese, ele disse que não era o momento, espera. Quer dizer, são conspiradores, são uma reunião de conspiradores, meu Deus do céu. Bolsonaro e esses meninos são conspiradores contra o Estado, tem que ser processados, ou então processem a revista.
Ô Alex, e é curioso que, como é que chamavam o Brasil mesmo? Que ia virar a Venezuela, né? Por conta de indicações, de governos do PT. Bom, eles querem tirar todos os ministros e indicar outros, transformar o STF em algo que seja totalmente pró-governo Bolsonaro, né? Eles não conseguem conviver com a posição do contraditório. Como é que eles fazem esse discurso de que o Brasil vai virar Venezuela? A Venezuela é muito mais democracia do que isso que eles gostariam de transformar, né? Bom.
E a outra informação dessa tudo isso seria justificado pelo tal artigo 142, que não tem nada a ver com isso. Eles estão interpretando esse artigo 142 como dizendo que as Forças Armadas é que são poder moderador. Que é isso? Não há poder moderador. Existem conspiradores, ou então se processa a revista, não há meio termo. Eu achei essa a denúncia mais grave desde o início do governo Bolsonaro. Porque não é uma ameaça, são fatos de uma reunião em que há planos de tirar 11 ministros. Não é mais aquela frase do Eduardo Bolsonaro ao quadrado, a trigésima potência. Porque são planos, vamos lá tirar os ministros e nomear outros ministros do STF. Chama-se golpe de Estado.
Fala, Tereza.
Não, lembrando, nesse período, eu digo assim, o período golpista, né, do flerte com o golpe, ele então vai aí de 22 de maio, já vinha antes, mas assim, a partir dessa demarche temporal aí, até 18 de junho, quando Queiroz é preso. Nesse período, precisou também de um ministro Fux fazer aquela declaração, né? Aquela resposta, uma consulta do PDT sobre esse artigo 142, essa interpretação falsa, canhestra do artigo 142, de que as Forças Armadas tinham, digamos, autoridade constitucional para agir como poder moderador em caso de conflito entre os poderes. O Fux fez aquela declaração, né, foi importante também. E esse assunto também subiu depois da morte do Queiroz, da prisão do Queiroz. Alguém ouviu falar mais em artigo 142? Tudo desapareceu. Então, assim, de certa forma, a prisão do Queiroz, ela foi Não estou dizendo que ela foi mais importante do que a reação da sociedade, importante foi a reação. Inclusive reações lá fora, né? Nós tivemos manifestações externas importantes, de jornais do mundo lá fora, que também reagiram, denunciaram. Ou seja, essa escalada aí, nós devemos muito a interrupção dela à prisão do Queiroz também, né? Que é quem bota a faca no pescoço do Bolsonaro e ele tal. Mas é claro que o mais importante foi a reação da sociedade.
Que deixou o Bolsonaro na miúda, né? Deixou ele quietinho ali, fazendo os discursos mais, né? Um pouco menos ameaçadores. Não que ele tivesse mudado as intenções, mas ele realmente ficou. Teve até uma live super pacífica, né? Que ele fez. Desculpa, gente. A Maria José está dizendo aqui no superchat. A matéria deve ser mentirosa e está sendo usada para novamente ameaçar o STF quanto a Lula. E a esquerda cai sempre. Acho que são coisas diferentes, né? Não sei como é que vocês veem isso, mas eu não vejo como um instrumento político, até porque vocês falaram aqui do jornalista, o Rodrigo também falou. Vocês querem comentar isso?
Não. Eu não, nem entendi, para falar a verdade, o que ela disse aí, a nossa telenauta.
Peraí, o Alex.
Mentirosa, eu acho que não pode partir desse ponto. A matéria que foi editada, que foi feita por pessoas que são conhecidas do jornalismo, não, com nome, sobrenome, né? não é uma denúncia anônima, né? Trata-se de uma repórter, né? Conhecida, os editores são conhecidos, então não se pode partir do princípio da mentira. O que eu estou querendo dizer é porque eu fiz uma espécie de repto, porque eu achei tão grave o conteúdo dessa reportagem que ou são processados esses conspiradores ou eles processam a revista para dizer que é mentira. Nesse ponto que eu estou colocando. Jamais eu vou partir do ponto de que a matéria é mentirosa. Ela está com nome e sobrenome, a revista tem editores, a revista tem responsabilidade, tudo isso, né?
Também acho. E tem uma nova assinante aqui que chegou como membro Liberdade, a Mariames Negreiros. Muito bem-vinda, ela está sempre aqui nas lives também. E aí, falando em Queiroz, né? A gente citando aqui que o
Só
Queiroz.
Minutinho.
Oi.
Vou falar algo rápido aqui. Sobre o répto do Alex, né, Alex? Esse répto que você faz, muito oportuno, mas só funcionaria com um governo que tivesse vergonha e apreço pela democracia, que tivesse vergonha de ser apontado como golpista, né? Entende? Aí o governo ia falar, processo essa revista, tá me acusando de ser um governo golpista. Mas esse aí, ó, ele não vai fazer nada, ele não vai nem desmentir a matéria, você sabe que não vai, né? Eles não têm esse pudor, né?
Porque, na verdade, a defesa de um Estado totalitário é aberta, né?
Exato. Escondida,
né? É uma linha de pensamento que não é escondida de ninguém.
Se fosse um governo com muito apreço pelo seu conceito, claro, de governo democrático, eu faria isso, mas não vai fazer nada.
No máximo que o Bolsonaro.
Mas um governo com apreço pela democracia não proporia prender 11 ministros, né?
Então.
É isso que nós estamos falando. Como ele é um governo golpista mesmo. Nós estamos falando a mesma coisa. Sendo ele um governo golpista, ele não vai ter essa preocupação. Vou processar essa revista porque me acusou de tentar dar um golpe.
Eles escolhem muito específicos, né? Tipo, Arueira fez a charge do nazismo, eles vão lá e querem processar para atingir a Globo também, enfim.
Tudo depende da repercussão. Se muitos colunistas passarem a dizer, olha, isso aí é uma tentativa de golpe de Estado, isso é crime, isso é conspiração, pode ter uma reação. Se ninguém disser nada, se os colunistas acharem que isso aí é uma coisa sem nenhuma importância, a reação vai ser outra. Mas se houver, é isso que eu tenho visto com outras decisões do governo. Quando aquele nazista publicou, né, aquelas coisas, todo mundo foi para cima, ele foi demitido. Se a imprensa ignora, eles deixam passar. Então, para mim, isso é um caso gravíssimo de conspiração. E tem o seguinte também, o que o Heleno disse, que no momento não é bom. ele nem disse, olha, isso é uma loucura, porque é uma loucura total.
Pois é.
Vamos lá prender os ministros, chama as Forças Armadas, prende os ministros, é uma loucura total, né? E ninguém ali disse que é uma loucura. O Heleno só disse que não é o momento. Então, é gravíssimo, porque eles estão lá, todos no poder, todos estão lá. Então, a qualquer momento, eles podem de novo armar essa reunião. É por isso que eu acho que a reação do governo vai depender da repercussão. Para mim, isso é gravíssimo.
Não, é gravíssimo, mas já banalizou tanto, né, o autoritarismo deles que nem haverá essa comoção de mídia. Né? Não acredito que haverá essa repercussão correspondente à gravidade. Claro que é gravíssimo. Mas é que se banalizou tanto o autoritarismo, o golpismo, sabe, desse governo, que é aquilo que, sabe, não é, deixou de ser uma novidade, deixou de ser impactante. Infelizmente é assim, porque deveria causar uma grande comoção, mas não vai.
É, já ouvi muitos fatos gravíssimos que a gente trouxe aqui, e muitos ficaram até com ações, né? Foram alvo de ações e tudo, mas estamos aí vivendo novos fatos graves com o mesmo governo.
Você quer ver uma coisa grave? Desculpa, Gisele, vai em frente, vai.
Nos últimos 5 minutos de vocês, eu vou passar um tema para cada um. Alex, queria que você falasse sobre o Flávio Bolsonaro, a entrevista dele. E Tereza, falar sobre a decisão do STF que manteve a determinação para que haja ajuda aos povos indígenas durante a pandemia. E aí trazer aqui só a notícia do cacique Aritana Yawalapiti, que morreu de coronavírus. É mais um cacique, tá, gente? Não é, uma notícia, né, que é a primeira vez que isso acontece. Não, a gente está vendo os povos indígenas morrerem e serem assassinados. É isso que dá para dizer, por conta do descaso nesse momento de pandemia de coronavírus. Ele é uma das principais lideranças do Alto Xingu, e houve uma comoção com essa notícia hoje da morte dele. E isso vem no mesmo dia, então, dessa decisão do Supremo. Queria que vocês dois falassem sobre esses dois assuntos, não muito longamente, tá? Alex, começando por você.
O mais importante nessa entrevista do Flávio Bolsonaro à Globo foi a confissão dele de que o Queiroz pagava suas contas. Isso cada vez mais é parecido com o caso Pecifaria. Se ele pagava as contas do Flávio Bolsonaro, de onde ele tirava o dinheiro? Dos funcionários. Isso é roubo. Então, essa é a parte mais importante, porque ele nunca deu entrevista, né? Faz tempo, eu não me lembro de uma entrevista do Flávio Bolsonaro, né? Mas eu acho que esse é o trecho mais importante. Ele se incriminou. Agora é um caso que vai longe. Isso tem primeira instância, segunda instância, terceira instância, mas não vai se resolver de um dia para o outro, isso vai longe, tem recursos, tem agora, claro, isso tudo é imprensa, não é o julgamento, não é o Ministério Público, é imprensa, mas do ponto de vista da opinião pública, ficou claro que ele se beneficiou dos roubos do Fabrício Queiroz, que o Fabrício Queiroz fazia ali era roubo de dinheiro público, era corrupção. E o Flávio Bolsonaro se favorecia com aquilo. Né? Então, todas aquelas provas já apareceram da Bombonieda, etc., dos imóveis que ele comprou, tudo isso, não é? É cada vez mais explicitado. Né? São crimes, né? São crimes agora. Vai ter o trâmite da justiça, né? Essa questão dos indígenas, sim, isso é uma infâmia, essa é a maior infâmia do governo Bolsonaro, se aqui há algum... Porque negar os indígenas, são os povos originais da terra, são os mais desprotegidos, são os mais vulneráveis, negar socorro aos indígenas, isso é crime contra a humanidade, isso é... O STF, muito timidamente, mas o STF cada vez mais está tomando as rédeas. Né? Tantas são as ameaças, as afrontas à Constituição que o STF é obrigado a corrigir. E, aliás, quem é obrigado a defender os indígenas sabe quem é? A PGR. Está lá no estatuto da PGR. Uma das missões da PGR é defender os povos indígenas e até processar o governo que não defende os povos indígenas. Função, mas é claro, Augusto Aras... É um total omisso.
Tereza, passo para você, então, comentar também essa decisão do STF.
Você é bem rápida, porque, até porque o Alex também já tratou desse assunto que você tinha me deixado. Só recordando que há 15 dias houve uma reunião horrível, né? Quando o ministro Barroso determinou a realização de uma reunião com as lideranças dos povos indígenas para encaminhar essas medidas que ele havia determinado, né? Enquanto era uma reunião virtual, enquanto Barroso estava participando, ficou-se ali, mas não se tratou efetivamente das medidas a serem tomadas, medidas de proteção, testes, isolamento das reservas, água potável, etc, etc. Quando o Barroso virou as costas, eles começaram a humilhar, né, a acuar as lideranças. Eu estive com uma das lideranças da APIB que me contou, nós ficamos acuados, né? E em função dessa reunião, sabe, dessa violência que eles cometeram nessa reunião, em vez de tratar da solução do problema, eles foram intimidar os povos indígenas, os representantes que estavam nessa reunião. Eles recorreram ao Supremo para dizer, olha, não houve conversa, pelo contrário, o ministro Barroso saiu, nós fomos intimidados, ficamos acuados, fomos humilhados e tal. Aí que isso foi ao plenário e agora vem essa decisão. Então vamos ver agora se o governo, diante de uma reação, de uma decisão do plenário, e não mais uma decisão monocrática, se ele vai cumprir, né? Trata-se de uma decisão judicial, espero que sim. Então eu encerro aqui, quero deixar para o entrevistado que vem aí, que é meu velho querido amigo Guitney Jansky, deixar um abraço e ele vai ser uma ótima entrevista, ele é brilhante, tá, Gisele?
Legal, Tereza, obrigada. Ele até entrou aqui, mas está com a câmera e áudio desconectados, então a gente está vendo o que pode ter acontecido, mas a gente já vai colocar o Paulo aqui também para comentar. Tereza, e sobre essa questão indígena, você lembrou muito bem da reunião anterior, né, que foi ruim, e aquela coisa de problemas técnicos até, né? Então o governo não tem a sensibilidade de tratar de forma diferente quem é diferente em condições de acesso, né, de acesso à informação, de acesso à tecnologia. As pessoas não são iguais e não estão em lugares parecidos. Então tem que haver uma sensibilidade para que todos tenham os mesmos direitos de falar e de serem ouvidos, né? E isso não aconteceu. Foi o que você falou, uma perseguição e uma, né, um constrangimento ali com lideranças indígenas. E o Barroso é um ministro que está sendo um defensor dessa causa, né? No Supremo, tem tomado decisões e feito discursos em defesa da proteção dos povos indígenas. Depois, até acho que vale um debate mais aprofundado sobre isso, saber sua opinião sobre essa questão. Mas a gente faz outro dia, tá? Obrigada, Tereza, obrigada, Alex. Amanhã a gente está aqui de novo. Valeu pelas participações de vocês. Boa noite.
Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Até amanhã.
Eu vou trazer aqui o Rodrigo de volta, que está aqui na sala de espera, e o Paulo. Tudo bem, Paulo? Boa noite. Como
boa
é que você está?
Tudo bem?
Boa noite, Paulo. Tá?
Tá valendo essa matéria da Mônica?
Sim, pesada, né? Aproveita e fala sobre isso, que o Guido tá tentando entrar e arrumar a câmera dele. Enquanto isso, a gente vai ouvindo sua participação, seus comentários aqui, antes da gente falar sobre a Argentina. Fazendo um anúncio novamente, o Guido Nejanks, que é jornalista argentino, já foi correspondente de várias agências, várias coberturas ele já fez, e vai falar aqui sobre o acordo que o governo argentino firmou, anunciou ontem, sobre a dívida pública, né? Agora a Argentina saiu do calote. Então ele vai falar sobre isso e falar sobre a situação da pandemia também lá na Argentina, o governo Fernandes. Bom, pensei que o Paulo ia ali no banheiro.
Paulo ia embora também.
Não, fica quente demais, pô. Sabe, eu tô com mania, eu fico num lugar que tá frio, eu fico em outro, fica quente. Começar a falar, vai esquentando, aí não dá certo.
Cada cômodo da casa uma estação do ano. Fala, Rodrigo.
Não, eu ia só lembrar, né, para os nossos internautas, quem não deu o like ainda, ou quem não se tornou membro, não se inscreveu ainda no canal, enquanto a gente aguarda a chegada do nosso entrevistado, do Guido, né, argentino, que vai falar aqui do nosso país vizinho, está com uma condução totalmente diferente, né, tanto da pandemia como da política econômica. Enquanto a gente aguarda a chegada do Guido, fazendo o apelo para que você se inscreva no canal, para que você também dê o like na nossa transmissão, né? É fácil, é rápido, e isso ajuda a aumentar o alcance da nossa transmissão. Mesmo depois que termina, fica aí na internet. Isso aumenta a relevância e o alcance da nossa transmissão. E se você puder se inscrever, virar membro, melhor ainda, fica sempre a nossa lembrança aqui, né, Gisele? Mas você tinha pedido para o Paulo comentar a matéria da Piauí, né? Na primeira parte do Boa Noite, a gente falou um pouco sobre isso também. É impressionante esse bastidor e tem a ver com o clima todo que estava criado no país naquela semana, né, Paulo? Foi a semana do acabou porra, né? Lembra da famosa frase?
Não.
É.
E só a semana. O Guido conseguiu se conectar agora, ele está só arrumando a câmera aqui, mas a gente ouve o Paulo e daqui a pouco coloca o Guido na conversa. Não,
foi a semana em que o Supremo conseguiu exibir o vídeo da reunião do 22 de abril. O país estava parado para ver o vídeo da 22 de abril. Você lembra, Rodrigo? E começou uma coisa que ninguém estava entendendo, se vai, se não vai, se vai vir o golpe. A gente fez uma reunião, uma conversa ao vivo, e que estava na iminência de eu não ter. E no meio caiu, mudou alguma coisa que eles deram uma recuada, mas a reação era essa. Ou seja, tudo aquilo que a gente estava intuindo, a Mônica Gugliano, que eu conheci, trabalhamos juntos nas organizações Globo, juntos no Diário de São Paulo, ela é uma pessoa que tem fonte, ela é muito séria, ela tem fonte, conversa com quem precisa conversar. Ali, certamente, ela está contando a história que ela tem a história para contar. É uma história de uma gravidade absoluta, né? Agora, a gente tem que saber todas as consequências. Eu concordo, isso tem que ser investigado. Não pode ficar assim, né? O que que... É mais uma questão assim, se o Rodrigo Maia já não tivesse perdoado o Bolsonaro por todos os casos, ele tem que abrir uma discussão sobre isso, tem que chamar ela para ir no Congresso, ela tem que dar um depoimento, falar, olha, é isso. E aí, manda assim, é o caso desse governo. É o caso, assim, é uma história que muda esse governo. E combina com aquilo que a gente sentia, com aquilo que a gente estava, assim, intuindo. Enquanto se exibia uma reunião de 22 de abril, se fazia aquele golpe de maio. Que é aquilo? Sabe? Mas assim, é chocante ver como é que a gente estava vendo e a coisa estava acontecendo. E por algum motivo não foi avante, mas estava acontecendo. Tinha uma, né? Enfim, eu acho que alguém tem que ir lá subir na tribuna da Câmara e falar, olha, vamos fazer isso e vamos fazer, e chamar a moça para ir lá, ela tem que falar, a gente podia tentar entrevistá-la, talvez ela, sabe, tem que fazer coisas assim, porque realmente...
Papel da oposição agora, né, Paulo? Hã? Papel da oposição...
Agora é liberado, né? É claro, porque vamos dizer assim, a denúncia, é a grande denúncia, e é uma denúncia política que vai combinando com aquele quadro não é ser, mas quando, vários comportamentos ali, não é o que dá sentido. E mostra que quem estava no centro era o Bolsonaro, mostra a coisa do Ives Gandra, aquele artigo do Ives Gandra é um absurdo, que todo mundo sabia que aquele artigo não faz sentido, e ele insistindo com aquilo, e as pessoas assim, até falando, até o Fux achou ruim. Fux no cara e falou, opa, peraí, isso não está escrito, não. Mas as pessoas estavam achando que o Ives Gandra era o constitucionalista da nova ordem, pô. Aliás, ele queria ser, né? Claramente.
Queria. Como é que chama aquele constitucionalista que escreveu a Constituição de 37 do Estado Novo, Francisco Campos?
Chico Campos, né? Não é isso?
É. O cara escreveu a Constituição do Estado Novo, de uma ditadura.
Francisco Campos, acho que o nome dele era esse.
Chico Campos, com mais de 80 anos, querer virar constitucionalista do Estado.
Assim, ele escreveu sozinho em uma tarde, né? Parece que Chico Campos era um gênio, quase, um gênio do mal, né?
Desculpa. Deixa eu ler aqui alguns comentários que chegaram antes de trazer o Guido. A Thaís Neves mandou um superchat dizendo: boa noite. Esse homem toma decisões malucas, cria conflitos onde não há. Ele não é só bandido, ele claramente tem um grande desequilíbrio mental. E o Eurico de Arruda Neto diz: Alex é inocente ao achar que o STF vai resistir ao Bozo. O STF é refém da grande burguesia e vai correr do Bozo. A Malu da Flon diz: com ou sem Covid, o povo tem que ir às ruas, fora ogro. É, tá complicado essa coisa de ir às ruas agora também. Opa, desculpa, você colocou um comentário aí, eu tirei sem querer, Rodrigo.
Não, era só a Marta Camisaça dizendo, é Francisco Campos. Sim, nome do constitucionalista lá do Estado Novo, 1937, fez a Constituição da Ditadura do Estado Novo.
Legal. Isso. Vou trazer o nosso convidado aqui, então, o Guido Nejanks, que está aqui na sala de espera. Fala, Guido, boa noite. Tudo bem? Seja bem-vindo.
Boa noite, boa noite. Muito obrigado, muito prazer rever vocês, saber que estão bem, que estão
todo mundo está trabalhando. Todo mundo está falando que te conhece, que a Tereza falou que trabalhou com você. A gente se conheceu pessoalmente, acho que faz uns 5 anos já, nem sei se você
pois
se
é.
Lembra.
Pois é, éramos jovens naquela época.
Isso. Guido, e quando as pessoas se encontravam, né? Almoçavam juntas, enfim, essa época
pois
aí.
É. Pois é.
Mas que bom que você está aqui, seja bem-vindo. Estamos aqui com o Paulo Moreira Leite, o Rodrigo Viana, e a gente queria falar sobre, principalmente sobre esse acordo que foi anunciado ontem pelo governo argentino, do Alberto Fernandes, né? 65 bilhões de dólares, né, Guido?
Isso.
Em dívida soberana não paga, tirando aí a Argentina do calote depois de meses de tentativa de acordo. E aí ontem, finalmente, era a data, 4 de agosto, né, era a data final, não houve mais adiamento, então foi acordado essa... agora a Argentina sai do default, né? Como é que você vê esse acordo? Você acha que isso foi realmente positivo para os argentinos e para o governo do Alberto Fernandes?
Bom, primeiro, desculpas aí pelo atraso, eu teve alguns problemas aqui e eu não sei como vocês estão conseguindo ver, eu estou conectado com o celular. Então, de repente, perco alguma coisa, né? Olha, era a novena moratória argentina da história. Acho que é um recorde mundial. A Argentina já tem vários recordes, né? Em matéria de reestruturação financeira, foi o maior calote da história financeira do mundo em aquele 2000, conturbado 2001-2002. Foi um momento também bisagra na história argentina, porque aquele 2001-2002 marcou também a implosão do sistema político partidário que tinha vigorado muitos anos na Argentina, né? Aquele o peronismo e o radicalismo, a velha União Cívica Radical. Então, aquela grande crise de 2001-2002, houve uma reestruturação muito grande feita já pelo governo Kirchner em 2005, mas só completada também parcialmente 5 anos depois, 2010, até que o governo Macri fez um acordo com os chamados fundos abutres, que o governo Cristina nunca tinha aceitado fazer aquele acordo. E essa reestruturação agora é muito importante, foi muito comemorada pelo governo de Alberto Fernandes, porque foi um processo difícil. Tinha, obviamente, uma parte dos credores mais radicais. Houve muita cooperação de diferentes órgãos, organismos, digamos assim, executivos argentinos que trabalham fora do país. Houve também alguns trabalhos, alguns diálogos com funcionários importantes do governo Trump, né? Porque a Argentina, eu diria, hoje está governada por uma coligação. Nessa coligação você tem diferentes grupos políticos, obviamente o dominante, aquele que tem mais votos, é o grupo político mais vinculado a Cristina Kirchner, mas tem outros grupos também, dentro do peronismo e alguns parceiros da velha UCR, União Cívica Radical. Então, o governo comemorou muito, foi muito difícil. O governo queria terminar essa negociação com os credores no mês de março. Vai permitir digamos, desses 65 bilhões, quase 38, a Argentina vai conseguir não pagar pelos próximos 10 anos. É um acordo muito importante e é considerado o primeiro passo para o país, assim, a gente sabe, não vai sair da recessão, porque esse é um ano de recessão profunda, a queda do PIB na Argentina, dentro do que é a situação econômica do planeta, vai ter uma queda aproximada de entre 7 e 8, tem cálculos de até 12% de queda do PIB, muito em função da pandemia, mas muito em função também, o grande estrago, obviamente, é da pandemia, mas também vem se alastrando a uma recessão há 2 anos, depois de que o governo Macri, que foi um governo completamente fracassado em todos os seus objetivos, ele deixou o país praticamente fora do mundo financeiro e impossibilitado, de aceder aos mercados voluntários de dívida, tanto que foi o próprio Fundo Monetário Internacional que fez nos últimos meses do governo Macri um programa de assistência de 50 bilhões, tentando, digamos assim, ajudar, colocar um respirador artificial no governo Macri, até que ele perdeu as eleições. Já o Macri tinha, quando esse pacote de assistência chegou, mais de um ano de recessão intensa. Esse é um pouco o parâmetro. Foi muito elogiado o acordo por algumas figuras importantes também do governo Macri. Foi muito, a Cristina foi uma conselheira do presidente Alberto Fernandes também nos últimos tramos das negociações. Negociações, vamos dizer assim, que foram lideradas por um ministro de economia muito jovem, que é Martín Guzmán, muito criticado nesse período, por falta de experiência. É uma pessoa que vem do mundo acadêmico, ele estava morando em Nova York antes de voltar para a Argentina, ele trabalhava na Universidade de Columbia, e é considerado um discípulo de Joseph Stiglitz. Foi muito criticado. Outra pessoa importante que também deu apoio a ele nessas negociações, que é uma figura importante na coligação atual que governa a Argentina, é o ex-ministro da Fazenda, Roberto Lavagna, que é uma figura muito respeitada na Argentina e que ele, enfim, atua como um conselheiro nos bastidores do governo Alberto e uma pessoa muito escutada pelo presidente Alberto Fernandes.
Legal, obrigada, Guido. Paulo, o Guido já contou praticamente a história inteira, mas tenho certeza que você tem alguma pergunta aí.
Bem, queria falar que tenho muita alegria de conversar com o Guido. O Guido é um dos responsáveis pela recuperação do prestígio dos argentinos no Brasil, porque é aquele sujeito que passou pelo Brasil e só deixou boas lembranças, um comportamento não só simpático, que isso é fácil de ser, mas amigo, coerente. Então, olha, Guido, é muito bom. Fiquei muito feliz em saber que a gente ia poder conversar sobre isso. E sim, estou muito contente realmente e queria continuar essa conversa. Eu queria muito então
obrigado,
saber. Paulo. Eu fico feliz, fazia tempo, estava com saudade mesmo. Assim.
Eu também.
Né, uma coisa assim. Agora o que eu queria ver é o seguinte: a Argentina, que pôs no Brasil a vitória do Fernandes, foi uma coisa que deixou os brasileiros muito felizes, um exemplo assim de que ninguém está condenado a ter essa tragédia, a viver essa tragédia que nós estamos vivendo. A situação econômica argentina deixa todo mundo apreensivo. Porque uma coisa é você ganhar uma eleição, uma coisa é você trazer um compromisso de recuperação da economia, recuperação do emprego, e outra coisa é conseguir fazer isso. Num cenário que nós estamos vendo assim, que não é um cenário fácil, a pandemia não vai ajudar. Então eu queria assim, que você falasse assim, por que a gente apoia esse acordo? O que a gente acha que esse acordo, quer dizer, quer saber se você acha esse acordo um passo positivo, eu acho que é, eu estou intuindo que é. O Stiglitz é desses economistas de esquerda, um dos mais preparados, que conhece, né, o capital americano, conhece o império, como funciona. Por que a gente acha que a coisa vai melhorar e pode melhorar? Porque o nosso medo, francamente, é daqui a 6 meses o povo está decepcionado. Como é que é? Porque é difícil, é muita coisa. Como é que essa recessão que vai continuar porque como é que o povo vai se sentir compensado, vai achar que realmente valeu a pena votar no Fernandes e na Cristina e não ficar naquela decepção que esses planos sempre evocam?
Bom, Paulo, sua pergunta também tem inúmeras respostas, né? Eu acho, não tem só uma resposta. A Argentina é um país, isso é informação, mas também é visão, né? Minha visão do país, né? É um país que tem muitos problemas, mas tem muitas potencialidades. É um país que tem um território imenso e uma população pequena. Digamos assim, 44 milhões, mais ou menos, de pessoas, num território muito grande. Obviamente, não tão imenso da imensidade do Brasil, mas é um território importante. E é um dos grandes produtores mundiais de alimentos, né? Assim como o Brasil se olha a si próprio como um celeiro do mundo, eu diria que a Argentina também tem esse direito, né? É um produtor de alimentos para mais de 500 milhões de pessoas, né? E é um dos grandes exportadores mundiais de alimentos. Tem água, é um país que pode ainda estender sua fronteira agrícola, que tem, como o Brasil tem no setor do agronegócio, o setor mais evoluído em termos de o setor econômico que mais interage com a ciência e com a tecnologia, né? Tem, por exemplo, a Embrapa Argentina, que é o INTA, Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária, é um grande instituto de conhecimento científico voltado, que na redemocratização conseguiu, digamos assim, evoluir muito e se modernizar muito, mesmo você discordando dos rumos de alguns governos, digamos assim, mas o Brasil manteve uma continuidade até 2018, vamos dizer assim, que a Argentina nunca teve. A Argentina sempre foi pendular, passando de, digamos assim, de experiências extremas de livre mercado, né, a experiências, digamos assim, mais hostiles ao investimento estrangeiro. Eu vou dar um exemplo. A gente poderia comparar, por exemplo, o governo Menem, que foi uma experiência do peronismo liberal, né, vamos dizer assim, com o governo Fernando Henrique Cardoso. O governo Menem foi um governo que privatizou até o zoológico, né, o zoológico nacional, né, era um zoológico do Estado Federal, o Menem privatizou. E ao mesmo tempo ele construiu um Estado federal que não conseguia nem fazer que os cidadãos colocassem o cinto de segurança no carro. Por dar um exemplo extremo, né, da ausência completa de uma governança racional, eu diria. E esse pêndulo foi deixando o país, digamos assim, a meu ver, cada vez mais longe de concretizar essas potencialidades que o país tem. Então, voltando à sua pergunta, por que é importante? A Argentina necessita de financiamento, é um país que tem uma economia que não cresce há muitos anos já, desde 2012, 2013, a economia argentina não cresce, só teve um ano de crescimento pífio, dos 4 anos de Macri, foi um de crescimento e os 3 de retração. Então, a Argentina tem que encontrar um caminho e esse caminho tem que ser com a governança racional. Hoje, essa governança, o Alberto Fernandes, digamos assim, ainda tenta estabelecer, uma governança desse tipo, a meu ver, tentando dialogar com muitos setores. Acho que uma grande diferença da Argentina em relação ao Brasil lidar com a pandemia tem sido que o governo Alberto Fernandes conseguiu dialogar com governadores que não eram peronistas, né? Visivelmente, o mais importante deles, o governador da cidade de Buenos Aires, que é Horácio Rodríguez Larreta, que é um, eu diria, é um dirigente muito mais pragmático que o Macri. Macri, eu diria que hoje está fora da política argentina, ele está passeando na Europa, sob muitas críticas do seu partido, porque o Macri também liderou uma coligação de grupos, né? E hoje parte desses grupos são muito críticos do tipo de liderança do Macri. Então a Argentina está tentando encontrar um caminho que é um caminho cheio de tensões, cheio de sinsabores, com as pessoas. Hoje o que a gente está vendo é uma crítica ao governo, justamente pelo contrário ao que o governo federal do Brasil fez, por ter quarentenas estritas, mas isso é normal no mundo inteiro.
Guido, posso então interromper? Sim. Um pouquinho?
Que eu acho
o capítulo da pandemia na Argentina é tão diferente do Brasil, o resultado é tão de outra qualidade. Quer dizer, a Argentina tem, só pegando pelo número de óbitos, né? O número de óbitos é de menos de 4 mil óbitos na Argentina na pandemia.
Sim. Sim.
A população argentina é menor que a população brasileira. Só que a população brasileira fosse ter o número de argentinos, o número de óbitos que tem na Argentina, seria assim 20 mil. Seria 25 mil. Não pode ser os 100 mil que nós estamos chegando. Ou seja, tem uma disparidade tal naquilo que é a grande questão nacional para todos os países. A grande tarefa dos governos hoje, alguns sabem que tem essa tarefa e dão resposta a essa tarefa. Eu queria que você comentasse a resposta do governo argentino. Porque a resposta do governo brasileiro, a gente está vendo que é uma tragédia. O Brasil hoje é o segundo país assim, em número de mortos, segundo país no número de infectados, e não há a menor perspectiva de que isso venha a melhorar. E na Argentina, este governo que enfrenta uma crise econômica que nós sabemos que é grave e que está no meio do caminho. Não estou dizendo que no Brasil não tem, mas está tentando sair, que tem uma questão da dívida, está conseguindo encarar essa questão. Eu queria que você explicasse por quê. Porque isso é uma questão assim, quando você pega os dados da pandemia e fala, peraí, aí tem uma coisa que os brasileiros podem aprender.
Bom, a primeira foi, eu acho que a primeira... Primeiro, foi uma quarentena respeitada, não houve do governo federal uma prédica anti-quarentena ou anti-isolamento, e houve diálogo e consenso entre o presidente da República e os dois principais governadores do país, que é o governador da cidade de Buenos Aires, que é do partido do Macri, e o governador da província de Buenos Aires, que é o governador do grupo mais vinculado à Cristina. Houve assim, diferenças, claro, mas não houve ataques, não houve assim, poções mágicas, né, cloroquina, tipo esse tipo de artilúxios, vamos dizer assim, para desviar o foco da atenção. Obviamente não houve bombardeios simbólicos ao Supremo, não houve ameaças de fechamento do Congresso. Isso é obviamente que não faz parte da realidade nesse momento, né? E ainda bem que não faz parte. Agora, vou te dizer uma coisa. Hoje o governo argentino está sendo muito criticado pelas quarentenas que ajudou a respeitar. Obviamente é muito difícil para um governo, né? Tem fadiga. Somos países sem o fôlego fiscal para ajudar a todas as populações, né? Tem muitas pessoas que precisam sair da casa ou porque não conseguem ter um isolamento apropriado na casa ou porque precisam vender o almoço para conseguir ter alimento na janta. Uhum. Né? Então, está sendo difícil, as pessoas têm uma fadiga, mas hoje o governo está sendo muito criticado por sua defesa estrita das quarentenas. Você sabe como que eu vejo isso que é um fenômeno mundial. Eu li outro dia um artigo sobre Israel. Em Israel, a direita quer fechar e a esquerda quer abrir, né? É uma coisa que a gente tá, olha isso de nossas realidades diferentes e você vê que em todo o país que o vírus começa a ser politizado, né? Acontece esse tipo de tragédias, eu diria, porque é óbvio que a gente sabe que a única arma que a gente tem nesse momento para conter a propagação do vírus é o isolamento, não tem outra. Mas mesmo assim, o governo está tentando regular, por exemplo, os encontros familiares, fez isso essa semana, tentando proibir encontros de amigos, visitas de famílias, e, enfim, está sendo criticado por isso. Teve também manifestações de rua, de pessoas chamando a combater as quarentenas, né? Digamos assim, tem alguns, principalmente economistas, eu diria de liberais extremos, extremistas, que pregam pela desaparição do Estado, desaparição do Banco Central, que eles chamam, estão falando de fraudemia, né? Que é fraude em espanhol, mas pandemia, né? O fraudemia. Então, isso é um assunto que tem que ser tratado. Eu, há algumas semanas, fiz uma entrevista com o ex-ministro Mandetta. Não sei qual é a visão que vocês têm sobre o trabalho dele, mas foi um trabalho que eu achava um trabalho racional. E pelo menos tinha uma capacidade de comunicação importante. Eu estou vendo que uma das coisas que o governo argentino não está tendo nesse momento é um comunicador que seja capaz de ganhar a confiança da população para enfrentar esses discursos que, a meu ver, discursos anti-quarentenas, anti-isolamento, dizendo que a pandemia é um fraude, uma invenção dos chineses para dominar o mundo e esse tipo de coisas, não está tendo um comunicador à altura das necessidades para convencer a população que é importantíssimo ficar em casa, se puder, para conter a propagação do vírus. Então, esse sucesso que o governo argentino teve hoje não está sendo, lamentavelmente, a meu ver, não está sendo avaliado como um sucesso, por, assim, não por todo mundo, por uma parte da população que está com cansaço da quarentena e que acha que o problema econômico só tem na Argentina, enquanto outras partes do mundo estão muito bem. E isso acho que falta ao governo um comunicador que inspire confiança à população e que explique que a Argentina está sendo, sim, comparado não só com o Brasil, com Chile, comparado com o Peru, comparado com o Equador, comparado com a Colômbia, que é um país de uma população parecida à população argentina, está sendo, sim, um caso bem sucedido.
Ô Guido, agora, justamente esse acordo fechado com o FMI não poderia ser esse momento de virada? Porque, só lembrando aqui, né, para os brasileiros que talvez não acompanham tão de perto, você falou das duas crises graves, né, da crise de 2001, e agora dessa outra crise de endividamento que a Argentina enfrentava. Curiosamente, nos dois casos, os governos que eram ditos liberais, ligados ao mercado, e que teriam, em teoria, bom trânsito com o mercado, não conseguiram solucionar o problema. Ao contrário, né? O De La Rua saiu corrido de helicóptero de dentro da Casa Rosada, e o Macri passou o bastão, mas saiu também com um problema seríssimo na economia. Quem resolveu o problema de mercado, curiosamente, nas duas vezes, foram governos peronistas, né? Foram governos mais de centro-esquerda. Isso não pode ser usado para agora, talvez, fazer essa virada que você diz? Tem uma parte da população que está chateada, por muito mais do que isso, está revoltada porque está sendo obrigada a ficar trancada em casa. O governo vai utilizar isso, talvez, como um relançamento, dizendo agora a economia está... Temos uma renegociação da dívida e podemos retomar, talvez, daqui a 2, 3 meses, a economia numa condição muito melhor do que com o Macri, que estava ameaçado realmente o país de quebrar, literalmente, né? A dívida poderia se tornar um problema insanável, não?
Sem dúvida, acho que você tem razão. Para o governo foi um grande alívio, está correto, né? A palavra alívio em português.
Alívio.
Né? Um alívio.
Alívio.
Um alívio, perdão. Um alívio. É igual que em espanhol, alívio. Foi um grande alívio esse acordo. Foi uma... Até porque teve até o apoio de muitos funcionários, altos funcionários, que trabalharam no governo Macri, que saíram mal do governo Macri, que estão tentando dar algum apoio ao governo, mesmo desde a oposição, porque há, repito, setores dos aliados do ex-presidente Macri, que são muito críticos da liderança do ex-presidente. Eles, por exemplo, um exemplo assim, mínimo, Puto, por exemplo, foi ministro de finanças e foi presidente do Banco Central na era Macri. Ele fez uma assim ostensível saudação ao governo Alberto Fernandes pelo acordo anunciado. E há previsões, sim, de uma forte de um forte crescimento da economia argentina o próximo ano, em torno a 7%, seria o crescimento pós-pandemia. O governo, obviamente, é um ano eleitoral também na Argentina, porque o ano que vem é a eleição que chama meio termo, né, que são as eleições legislativas. Então, o governo também está de olho nisso, está tentando apalancar a economia com alguns planos, por exemplo, de créditos baratos para pequenas reformas em moradias, né, principalmente classes mais baixas e classe meia. Então, a resposta é sim. E o governo enxerga isso dessa maneira, como uma grande possibilidade de... porque, assim, a dívida não é um problema hoje no Chile, no Peru, no Uruguai. São países que, normalmente, independentemente de quem governa, se é o centro-esquerda, se é o centro-direita, dentro da alternância que a democracia oferece, a dívida não é um problema. E ainda menos em um mundo sem taxa, né? Sem juros, perdão, com juros muito baixos, né? Com juros baixíssimos, e com os bancos centrais europeus e americanos injetando muito dinheiro para tentar facilitar a recuperação. Então, o governo Alberto Fernandes vê nesse assunto da dívida, que era o assunto mais importante no começo do governo, antes da pandemia. Esse governo de Alberto Fernandes chegou ao poder desde dezembro do ano passado. E o objetivo número um, antes de acomodar as coisas, de colocar os planos em andamento e tal, era um acordo com os credores estrangeiros para não ter esse nono caso de moratória na história financeira do país.
Muito bem.
Você legal. Podemos estar assim otimistas com o que vem na Argentina? Respondendo assim a colocação do Rodrigo, o que você está dizendo, a gente pode ter agora uma possibilidade de esse acordo abre esse caminho efetivamente para um novo momento argentino. Não estamos soltando foguete, não estamos dizendo que é não sei o quê, mas que há um motivo para se acreditar que as coisas vão melhorar do ponto de vista da população.
Olha, o governo precisa, a meu ver, é um governo que tem muitos ministros com pouca experiência, com pouco traquejo político. É um governo de pessoas muito novas, em alguns casos sem muita experiência. Não sei se isso é necessariamente ruim. Pois é, não sei se isso é necessariamente ruim. Acho que, obviamente, vão ter que administrar um país complexo como a Argentina, tem seus problemas. A Argentina, obviamente, que nós, jornalistas, sempre temos que a obrigação de ser escépticos, né? Porque, mais em um país onde tudo acaba mal, né? Porque um pouco a história argentina é essa, é aquele sino trágico, né? não sou somente pelo espírito tangueiro, porque a realidade é essa. O governo Macri acabou mal, o governo de la Rua acabou mal. O governo Cristina, foram períodos muito conturbados também, de muito enfrentamento, de muito conflito com o poder judiciário, com a grande mídia do país, de baixo crescimento, principalmente no segundo período dela, a morte do marido dela, o marido que chegou ao poder em 2003 com, vamos lembrar disso, com 22% dos votos, né? Então, um governo muito fraco que só conseguiu se afirmar 2 anos depois de sua chegada ao poder. O desastre da chamada Aliança no ano 2001, que era um governo feito por uma coligação de social-democratas com, digamos, o centro-esquerda, esse centro-esquerda que parte depois migrou a uma aliança com o kirchnerismo, só que com políticas diferentes. Então, em um país onde sempre tudo parece acabar mal, e com um governo que começa, vai ser o primeiro, seu primeiro ano no poder, com uma pandemia e com uma queda brutal do PIB, mesmo assim, a gente tem um pequeno direito a ser, eu diria, otimistas, sem perder o ceticismo.
Boa, boa, boa. Eu queria fazer uma pergunta sobre saúde. Eu queria fazer uma pergunta sobre saúde ainda, que é uma coisa que o Brasil, a gente construiu o SUS, e muitas pessoas atribuem ao SUS que nós conseguimos evitar um desastre, que na verdade não está sendo evitado, ele pode estar sendo amenizado. Nós estamos vivendo um desastre na pandemia. Na Argentina, até onde eu sei, o sistema de saúde ele gira em torno dos sindicatos. Os sindicatos é que oferecem a saúde para a maioria das pessoas, para os trabalhadores, uma coisa diferente. Ele tem funcionado? Ele tem sido útil também no enfrentamento da pandemia? Ou é uma coisa que já foi e não... Porque como é que se explica esse, além do fator político, como é que se explica esse desempenho? Que por mais que a população esteja descontente, esteja irritada, esteja querendo emprego, e vamos dizer assim, né, também né, tudo está maravilhoso, como que se explica isso? Esse é o sistema de saúde público? O que, que é? A população está sendo protegida e defendida? Como é que se explica?
Bom,
porque é muito excepcional o que acontece no Brasil.
Primeiro, a gente sabe, pelo que eu sei, né, o Brasil tem um sistema público de saúde, que tem um governo tripartito, né? Que é o Estado Federal, os municípios têm participação e os governos estaduais também têm. A Argentina tem um sistema mais complexo, porque, como você bem diz, Paulo, tem uma fatia do sistema administrada pelos sindicatos, mas essa não é uma fatia, digamos assim, dominante. A dominante é o sistema público de saúde. A Argentina tem, obviamente, com fragilidades, e acontece a mesma coisa que acontece no Brasil, tem alguns estados, né, chamados na Argentina províncias, com sistemas de saúde mais frágeis. Né? Agora, a Argentina tem sistema de saúde, tanto que a gente conhece, a gente sabe que tem muitos médicos. Primeiro, a Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, a Faculdade de Medicina da Universidade Nacional de Rosário, que é uma cidade de 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires, a Faculdade de Medicina da Universidade Nacional de Córdoba, são faculdades muito respeitadas, são cursos muito respeitados, que recebem estudantes de muitos países da América Latina, entre eles brasileiros, porque são cursos onde o ingresso, a entrada na universidade é realmente universal e gratuita. E isso faz muita diferença. Tem muitos estudantes brasileiros em Buenos Aires, em Rosário, em Córdoba e em outras cidades do país. E tem estudantes da Colômbia, da Venezuela, do Peru, da Bolívia, do Paraguai. Muitas vezes eles ficam trabalhando na Argentina. E também costumam trazer compatriotas deles, principalmente de países muito com sistemas de saúde muito frágeis, como Paraguai e Bolívia, que são atendidos de graça em hospitais argentinos. Essa é uma coisa muito comum na Argentina. Por muitos anos aconteceu a mesma coisa com o Chile, na fronteira oeste da Argentina, na região da, principalmente na província de Mendoza, na cordilheira de los Andes, né, que ela recebeu por muitos anos chilenos que chegavam à Argentina para ser atendidos em matéria de saúde. Então, a Argentina tem um sistema que é público, ele tem também, como no Brasil, uma mistura entre governo federal, estaduais e municípios, e tem um sistema privado, e no meio ficam os hospitais sindicais, que eles dão atendimento a filiados a esses sindicatos. Mas eles também estão enfraquecidos e muitas vezes têm que, principalmente os aposentados dos sindicatos, já ficam mais dependentes do sistema público de saúde. Agora, hoje tem na Argentina um promédio de ocupação de leitos de UTI em torno a 60%, 65%. É uma ocupação alta. Na cidade de Buenos Aires domina o sistema privado de saúde, porque o poder adquisitivo da população é alto. Acontece a mesma coisa até onde eu sei, por exemplo, Brasília. Brasília domina o sistema privado de saúde, e você vai ao entorno do Distrito Federal e aí que tem mais hospitais públicos. O governo, pelo que eu sei, está monitorando esse porcentagem de forma permanente, e se ele vê que chega a ocupação de leitos na UTI a um nível em torno a 80%, vai tentar endurecer as quarentenas vigentes. E outra coisa que também está acontecendo na Argentina, que é a doença, no começo, muito limitada à cidade de Buenos Aires e à área metropolitana de Buenos Aires, o chamado conurbano, ela está se disseminando pelas províncias do país. Hoje já todos os estados argentinos estão com casos de Covid. A Argentina teve a ilusão de ter uma capital, Buenos Aires, e um entorno da capital com muitos casos de Covid, mas um interior muito mais tranquilo nesse aspecto, e isso está mudando muito rapidamente também. E outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, Gisele, perdão, desculpa, que eu falei tanto, que acho que está acontecendo também, isso é um chamado de atenção para outro grande problema da Argentina, que é uma altíssima concentração da população na cidade de Buenos Aires e o entorno, né? Quase 40% da população argentina mora em Buenos Aires e no chamado conurbano bonaerense, na província vizinha de Buenos Aires.
O Guido, você está hoje no Brasil ou na Argentina?
Estou agora em Buenos Aires, estou em Buenos Aires.
Ah, Buenos Aires. E você morou quanto tempo no Brasil?
Olha, eu teve duas etapas. Eu trabalhei 6 anos em Brasília, fui correspondente da Reuters, e agora, recentemente, um pouco mais de um ano, como correspondente do Clarim, que é o principal jornal do país.
Legal. Bom, o pessoal está falando aqui que você fala muito bem português, todo mundo está entendendo muito bem o que você está dizendo. E muita gente fazendo essa comparação dos dois governos, né? É inevitável fazer essa comparação, porque os brasileiros estão com uma certa inveja aí da Argentina diante do cenário de pandemia e cenário econômico também. Mas muito importante suas análises, né, sobre a Argentina, seus relatos, sobre até como a população tem visto também essa resposta à Covid pelo governo Alberto Fernandes. Você ia dizer alguma coisa, afinal?
Não, somente um comentário. É óbvio que a gente não teve na Argentina coisas que viu no Brasil que são inacreditáveis, né? Por exemplo, as manifestações nos hospitais, né? Não sei se vocês lembram aquele momento em São Paulo, carreatas, claro. O presidente chamando a invadir hospitais com telefones celulares para ver se tinha as camas ocupadas. Isso realmente, mas acho que, enfim, hoje essa pandemia nos traz muitas angústias, né? E isso independe do lugar onde a gente esteja, porque são angústias familiares, angústias de nossos pais isolados, de nossos filhos em escolas, de como será o futuro econômico da gente. E então, muitas vezes... Pois é. E então, muitas vezes, esquecemos de olhar um pouco além, né? De saber o que acontece no país vizinho, de que acontece um pouco mais longe, porque, infelizmente, essa pandemia, além do isolamento que a gente teve, também nos fez olhar muito a nosso ao redor. Eu, pessoalmente, ver a minhas filhas sem aulas, né, é uma coisa que causa dor, né, privar, sei lá, filhos adolescentes do convívio, do cotidiano com outros adolescentes, para mim é muito doloroso.
Coisas que todos estão passando, mas alguns, uma parcela, com uma situação muito pior, né?
Muito pior. Então, as pessoas estão concentradas nas próprias angústias, né?
Sim, exato. Queria te agradecer demais aqui por essa análise profunda sobre a Argentina. É muito bom ter alguém que entende tanto do país e que conhece o Brasil também, que conhece os brasileiros. Obrigada, você está convidado a voltar ao Boa Noite sempre que tiver uma pauta aí que a gente for trazer a Argentina para ser discutida. Obrigada, viu, Guido?
Eu que agradeço, Gisele, Rodrigo, Paulo, um prazer rever vocês, é muita honra dialogar com vocês, fico feliz e quando vocês quiserem, estou por aqui.
Legal, maravilha. Obrigadão.
Valeu.
Tchau.
Obrigado, Guido.
Tchau. Opa. Obrigado a vocês. Um abraço.
Bem.
Muito bom e eu agradeço aqui também todo mundo que ficou até o final, que está com a gente até, a gente estendeu um pouquinho esse Boa Noite para ouvir o Guido Nejanks, né, jornalista argentino.
Esqueci de terminar às 9, comecei a fazer pergunta.
Não, mas foi ótimo. Os últimos superchats que chegaram aqui, Lia Oliveira, Thaís Neves, Cláudia Chartres. A Cláudia diz, enquanto isso o povo gado espera e a boiada passa. A Thaís Neves diz, adorei o professor Afrânio, e a Lia Oliveira diz, duas diferenças prováveis, lá não tem um louco no poder e no momento tem um governo progressista, né, sobre as diferenças na resposta à Covid. Mas é isso, gente, obrigada a todo mundo que ficou aqui, compartilhem o link do Boa Noite e bom restinho de noite para vocês, amanhã a gente está de volta às 18h30. Valeu, Paulo, obrigada, valeu, Rodrigo.
Valeu, boa noite, gente, obrigado, até mais.